Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante sessão, reunião, audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, instalando a 12ª sessão ordinária de 2023.
Cadê o meu roteiro?
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente, Fábio.
Antônio Franco de Santos, bacana? Bacana, tá presente aí, né? Doutor Marcelo Miranda? Não, não ouvi. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Lorde, presente. Fábio Santos, presente.
Lorde.
Oi.
O secretário falou no microfone que eu estou aí, ele viu que eu estou aqui e eu falei presente.
Eu não ouvi.
Só para deixar claro.
Tá bom, bacana. Pela ordem, presidente, eu não ouvi ele falando. Está tendo um tumulto aqui, uma conversa alta. Tá. Eu não ouvi.
Pela ordem, presidente, você não viu, você olha, né? Você não ouviu, você olha que eu estou sentado na cadeira.
Tá bom, bacana. Já conseguiu contornar a situação, ele já te colocou presente aqui. Obrigado.
Lico. Viu? Lucas Capeto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Presidente, gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da irmã Renata, uma grande perda para a paróquia São Pedro aqui de Garça.
Sim.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Eu pedi um minuto de silêncio também pelo falecimento do Baita, também um amigo de adolescência, acho que todo mundo conhece. Obrigado.
Tá. Concedido um minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal de Garça, que possa, Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 11ª sessão ordinária de 2023. Vereadores, por favorável, permaneçam sentados, contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Emenda número 01 ao projeto de lei complementar número 06/2023, de autoria do vereador Rafael Fabretti. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. O contribuinte poderá aderir ao programa até 30 de dezembro de 2023.
Está errado, Fábio. Volta aqui. Ó.
Ah, tá. Perdão, presidente, uma falha aqui.
Ok, Fábio.
Projeto de lei número 35/2023, de autoria do prefeito, que declara de utilidade pública a associação Obra Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, Santa Dulce dos Pobres.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 36/2023, de autoria do Prefeito, que altera a Lei Municipal nº 4.371, de 14 de outubro de 2009.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 34/2023, de autoria do vereador Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, que revoga a Lei Municipal nº 3.639, de 6 de março de 2003, que dispõe sobre a elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, para obtenção de licenças ou autorizações a cargo do Poder Público Municipal para construção, ampliação ou funcionamento da área urbana da cidade.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos estão presentes.
Havendo o número legal, em discussão e votação, o projeto Lei Complementar nº 6/2023, de autoria do Prefeito, que institui o Programa de Recuperação de Créditos, denominando PRC Garça. A mesa informa que o vereador Rafael José Fabretti apresentou emenda ao projeto. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Emenda número 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2023, de autoria do vereador Rafael José Fabretti. Do primeiro projeto de lei complementar número 6/2023 passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 1, segundo, o contribuinte poderá aderir ao programa até 30 de dezembro de 2023, podendo sua vigência ser prorrogada por decreto. Garça, São Paulo, assinado e datado eletronicamente. Rafael José Fabretti, vereador, União Brasil.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, sentados e permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da Casa. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 26/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 12.680, objetivando a utilização do recurso do programa de dinheiro direto nas escolas. Em discussão global, o projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 26/2023, em segunda discussão e votação. Item 3. Entre segunda discussão e votação, projeto de lei número 27/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 80 mil, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar estadual número 2021.094.23162. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor segundo secretário que proceda a chamada, o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores votando para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 27/2023, em segunda discussão e votação. Item 4. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 28/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 439.480, objetivando a utilização do recurso do Fundeb e do Tesouro. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador descrito.
Boa tarde, presidente. Eu não estou conseguindo abrir aqui o projeto. Não está claro aqui, né? No tablet aqui. Não sei se o projeto é extenso.
Fabiano, suspenda a sessão para mim por 2 minutos, fazendo um favor, para o vereador poder se atentar ao projeto. Tem algum orador escrito? Não. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempo Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 28/2023, em segunda discussão e votação. Grande expediente. Considerado que foi aprovado na 10ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 283/2023 de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o presidente do Conselho Tutelar de Garça, a senhora Roseli de Fátima Rebolo Silva, para esclarecimento sobre os trabalhos do Conselho, e sobre o projeto de lei complementar número 05/2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Garça e das outras providências. Em conformidade do artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro-secretário que proceda a chamada à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10, da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocada a presidente do Conselho Tutelar de Garça, senhora Roseli de Fátima Rebolo Silva, para que compareça na 12ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2023, a partir das 17h15, para falar dos trabalhos, sobre os trabalhos dos conselheiros e sobre o projeto de lei complementar 05/2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Garça e da outras providências. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador PSDB.
Gostaria de convidar a senhora Roseli de Fátima para que ocupe a tribuna aqui, fazendo favor. De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para interpelações e o convidado terá igual período para a resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores na ordem alfabética nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Boa noite, dona Roseli.
Boa noite.
Seja bem-vinda à Câmara Municipal de Garça. O sistema funciona assim, os vereadores têm 3 minutos para fazer a pergunta para a senhora. E a senhora tem 3 minutos para fazer a resposta. Tendo em vista que o vereador pode fazer de 1, 2 ou 3 perguntas, era bom a senhora ter uma caneta para anotar, para a senhora ter o mesmo período para responder, tá bom? Pode ficar tranquila.
Anota aqui.
Obrigada. Ouvi a palavra aos vereadores agora. Ademar Kempe Marcones de Moura Filho? Não? Antônio Franco dos Santos Bacana? Com a palavra, vereador Bacana.
Roseli, boa tarde, obrigado aí pela presença da senhora aqui na Câmara. Estive conversando com a senhora e com mais conselheiros, né? Naquela ocasião, uma reunião que foi coincidência encontrar vocês aqui na Câmara. A senhora abordou alguns assuntos referentes ao Conselho Tutelar, principalmente ao projeto de lei que está tramitando nessa casa. Eu vi algumas anotações dentro desse projeto de lei que os conselheiros, né, não concordam com algumas mudanças. Eu gostaria que a senhora explanasse para a Câmara, né, algumas das questões que nós conversamos aqui sobre esse projeto de lei. Obrigado.
Bom, o primeiro coisa assim que nos chamou a atenção é que vai haver uma mudança, né, em nosso sistema de trabalho. Nós trabalhamos sob um regimento interno, até então ficava sob a responsabilidade do Conselho Tutelar organizar os plantões, os sobreavisos, e sempre funcionou assim. Agora vai assim trabalhar 40 horas semanais em atividades, mais os sobreavisos. Isso sem falar que terá uma, eles dizem que 2 folgas para um sobreaviso, mas não pode ultrapassar os 30 dias no ano. É contraditório, né? Porque nesse momento nós fazemos 1 folga cada sobreaviso e já ultrapassa os 30 dias no ano. Então não há como não ultrapassar esses 30 dias no ano, fazendo 1 folga, quanto 2, como está agora nessa lei que está tramitando. E se tiver 2 folgas, ficará assim desfalcado o trabalho do Conselho Tutelar, porque vai trabalhar um conselheiro sozinho num próximo dia. É um pouco complicado algumas das leis em que estão tramitando. Talvez nem seja nós que vamos ficar, mas a nossa preocupação é como o órgão vai funcionar.
Vereador Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira. Fábio Policinani. Fábio Santos. Lico. Lucas. Marquinhos Moreira. Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, dona Roseli, seja bem-vinda, né?
Boa noite.
Eu acredito que é uma honra para nós, né, estar recebendo aí conselheiros tutelares aqui nessa Câmara Municipal.
Obrigada.
Tá? Isso que é um braço muito forte dentro do município. E estive acompanhando um pouco o trabalho do Conselho Tutelar. A importância do vereador estar pessoalmente estar vendo. E eu vi muitas necessidades lá, dificuldades a respeito do trabalho de vocês dia a dia. A primeira pergunta a respeito de horas extras, né? Os conselheiros tutelares, eles passam da média que tem que ser trabalhado, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né? Como que funciona a respeito dessas horas que passam? Vocês recebem essas horas elas são guardadas, são anotadas, como que funciona a respeito dessas horas? Porque vocês trabalham direto, sábado, domingo, feriado, estão sempre aí, conselheiro tutelar nativo, né? Essa é a primeira pergunta. E quais são as dificuldades que o conselheiro enfrenta? Eu sei que são muitas, mas umas duas, três dificuldades aí que vocês enfrentam no dia a dia. Obrigado, por hoje.
Bom, sobre as horas extras, elas não existem. Nós trabalhamos assim, passou dos horários, aquilo que ultrapassa. Às vezes a gente até anota, outras vezes nem mesmo anota, deixa sem anotar mesmo, porque sabemos que não vai ter como tirar essas horas posteriormente, porque vai desfalcar o trabalho, então nós não tiramos, vai ficando, vai rolando e vai passando, vai por amor mesmo, né? Naquilo que tem que funcionar, precisa funcionar e vamos fazendo com que tenha que funcionar. Então não tem hora extra. As dificuldades são muitas, muitas que nós enfrentamos, né? No dia a dia. Temos uma dificuldade, às vezes, de não ter, ficamos muito expostos, né? Não temos um vigia, não temos, ficamos totalmente expostos. Esse é um das nossas dificuldades. Existem inúmeras, né, dificuldades. Mas tudo isso eu acho que dá para passar. O que tem mesmo assim, nos trazido um pouco de angústia é essas mudanças que surgiu nessa nova lei que vem e que achamos que vai assim, prejudicar realmente muito o trabalho do Conselho Tutelar.
Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Roseli, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Roseli, nós estamos acompanhando, infelizmente, ficou mais nítido agora, nesses meses passados, agora em relação às ameaças dos estudantes, né? Esses acontecimentos que aconteceram aí dentro das escolas. A minha pergunta para a senhora, como representante do Conselho Tutelar hoje aqui, é primeiro, o Conselho Tutelar tem trabalhado em parceria com o CMDCA, se está tudo em harmonia, né? Tomando as medidas cabíveis juntos, unificadamente. E quais são as medidas que o Conselho Tutelar, juntamente com o CMDCA, tem tomado diante desses problemas de violência, essas adolescentes, principalmente nas escolas do Estado e tudo mais? Vocês têm alguma medida em relação a esses pontos?
Nós temos trabalhado pontualmente, sim, né? Acontece algum problema, a escola entra em contato, nós fazemos encaminhamos às vezes o adolescente para que seja atendido com atendimento psicológico, ou seja, avaliado e damos o apoio, um suporte para a escola, assim que ela nos pede. Nós estamos ali prontamente a dar um suporte para a escola e para aquele adolescente ou para aquela criança, porque temos tido, sim, vários episódios.
Vereador Rafael José Fabretti. Rodrigo Thiés também não. Tenente Almeida. Não. Ademar, vereador Antônio Franco Santos, bacana.
Sim.
Com a palavra.
Pronto, presidente, eu acho que o requerimento, eu não sei se está podendo, né, colocar todos os assuntos referentes ao conselho. Eu acho que é só mais sobre questão de projetos, né, se eu não me engano, que eu acho que é esse que é o interesse aí dos conselheiros hoje, né?
Só... Estabelece sobre estrutura, no caso, e funcionamento, bacana. Acho que abrange um...
Então tá. Não, é só para... Na verdade, até nós conversamos aqui sobre mais um projeto que é a discussão que eles estão tendo que expor aqui para a Câmara, né? Porque algumas mudanças nesse projeto vai trazer algum prejuízo lá para o atendimento dos conselheiros. Mas enfim...
Tá ok.
Né? Vamos seguir só... Só uma observação aí para seguir o caminho das perguntas.
Obrigado, bacana. Tá. Com a palavra.
Roseli, eu fiz algumas anotações aqui, né? Eu vi lá que no projeto, ela tem várias anotações que vocês fizeram lá, né? Dentre elas, essa questão das folgas, né? Sobre aviso, que vai ultrapassar aí os 30 dias no ano, como a senhora fez essa colocação aqui para nós. A questão de, no final de semana, o conselheiro trabalhar sozinho, né? Parece que é essa questão, né? Que vocês fazem um revezamento lá.
Sim, na verdade...
Deixa eu só terminar. Tá, depois será... É porque tem um tempo ali, tá, dona Roseli? É só para a gente entender mais ou menos o que eles estão querendo mudar, tá? E essa questão do funcionário, né? No final de semana trabalhar sozinho, tem que fazer visita na casa dos pais, né? Uma criança que está sofrendo risco, né? Dos próprios pais, crianças em abandono. Enfim, a gente observa muitos casos aí dos conselheiros ir sozinho. Aliás, e até em dois ou três já sofre risco, né? Porque a gente não sabe o que o pai e a mãe, né, nessa situação pode... Acho que vocês devem ter passado já por várias questões sobre isso aí, de correr um risco de agressão, né, de xingamento, etc. Mas a questão dessas mudanças e um conselheiro ter que... e fazer essas visitas sozinho, além de correr o risco, né, físico, vocês têm algum outro acompanhamento? Vocês solicitam a Polícia Militar, nesse caso específico, para poder fazer essas investigações, essas visitas? Gostaria que o senhor explicasse para a gente, né? E pelo visto aí, eu acho que esse projeto vai ter que ter feito algumas mudanças, né? Principalmente a Câmara vai ter que estar... observando, né, para que não haja nenhum prejuízo para o conselho tutelar.
Sim. Trabalhar um conselheiro sozinho é praticamente impossível, principalmente porque já tem que ter colegiado, né? E o colegiado tem que ser pelo menos 3. E quando nós vamos atender um caso, geralmente a Polícia Militar é bem parceira com a gente. Nos dá um apoio, um suporte... E toda vez que precisamos, eles estão lá. Agora, nessa nova lei, você pode observar que eles pedem que esteja um conselheiro sozinho, né, a atender. O que tornaria impossível. É inviável um conselheiro sozinho atender. Porque quando você atende uma demanda de um adolescente ou de uma criança, você tem que discutir. Com outro conselheiro sobre quais são as medidas que você vai tomar, quais são as melhores medidas a ser tomadas. E um conselheiro sozinho é meio confuso, além de ser perigoso, né? Já tomar uma decisão aí arruinada. E geralmente nós usamos dois. Ligamos um para o outro, o que está de plantão liga para um outro que está disponível para poder estar atendendo. E se for necessário, chamamos a Polícia Militar para estar nos acompanhando.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira. Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas, Marquinho Moreira.
Aí eu tenho.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Roseli, é uma pergunta simples, né? A respeito dos motoristas com o conselho tutelar, né? O conselheiro tem uma lei, tem um regimento seus lá, de repente tem que ter um motorista para junto com vocês aí, se procede essa informação aí, tá? Está mais por dentro do assunto. E quais as tratativas que os conselheiros estão adotando agora relacionadas às crianças nas escolas? Vocês usam cartazes, palestras? De que forma os conselheiros trabalham junto nas orientações, junto com as crianças aí, no dia a dia? Como é feito esse trabalho? Se existe.
Bom, sobre o motorista, não tem. O motorista são os conselheiros mesmo, né? E se for ter, eu acho assim um pouco complicado, porque teria que ter aí dois ou três motoristas para estar revezando, porque o conselho não para. É à noite, é de dia, então teria que ter pelo menos três motoristas, né? Então eu não sei se é viável isso. Até agora sempre deu certo, assim, os próprios conselheiros aí dirigindo aí, a gente tem se virado. Agora, quanto a fazer aí essa palestra, geralmente o conselho tutelar, ele requisita que faça serviço, né? Ele requisita serviços. Então, nós não vamos lá fazer a palestra ou fazer o trabalho de estar fazendo esse tipo de panfleto, de coisas desse tipo. Mas nós damos todo o suporte à escola em questões, como eu já respondi ao outro colega seu. Nós damos todo o suporte a essa escola em fazendo os encaminhamentos desse adolescente ou dessa criança. Vamos até essa escola para orientar essa diretora, essa professora. Mas esse tipo de trabalho não é feito. Não tem sido feito.
Pedro Santos, Rafael José Frabete, Rodrigo Gutierrez, Tenente Almeida, Ademar Kemp Marcondes de Moura, filho, Antônio Franco dos Santos Bacana,
sim.
Com a palavra Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presidente, acho que tem que fechar a porta ali pela ordem ali, ó. O pessoal tá. Mas enfim, bom... Roseli, a gente vai ter, se eu não me engano, acho que esse ano tem um novo concurso, né? Acho que é concurso, né? Um processo aí, acho que são dois anos que cada conselheiro, eles permanecem no cargo para uma reeleição e depois, né, abre, depois a senhora explica mais ou menos como é que funciona para a gente essa questão. E a senhora, acho que já faz um tempo que eu estou aqui, que eu sei que a senhora está à frente lá do conselho lá. Essas mudanças, né, eu acho que a senhora trouxe aqui para a gente, vai sugerir essas mudanças dentro de um projeto, mas acho que a preocupação é até para os próximos conselheiros que ainda não estão trabalhando, né, de repente faz o concurso, eles pegam esse novo projeto aí e vai ter que seguir ele se caso a Câmara aprovar. Agora, outra pergunta é quem, esse projeto está vindo da Prefeitura, é claro, mas vocês participaram do desenvolvimento desse projeto? Eles fizeram alguma reunião com vocês para desenvolver o projeto junto com vocês e apontar essas mudanças?
Não. Nós não tivemos nenhuma... Não sabemos. Essas mudanças veio. Me parece que houve uma vinda de uma resolução e... Até onde nós sabemos, nós já pegamos essa lei assim, já andando. Quando nós lemos, que encontramos essas dificuldades aí, mas não participamos de nada, não. E quanto ao tanto de tempo de conselho, é 4 anos cada mandato, e esse ano tem sim. A eleição novamente, né? Tanto é que está tendo a inscrição até o dia 28 para os conselheiros que pretendem prestear o cargo e é de 4 anos.
Doutor Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fabinho Policinani,
Fábio Santos. Lico. Lucas, também não. Marquinhos Moreira. Pedro Santos. Rafael José Fabretti, Rodrigo Thierres, Tenente Almeida.
Vou fazer isso.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Uma boa tarde, Roseli. Seja bem-vinda a essa casa.
Obrigada.
Quanto a essas mudanças do novo projeto aí que está em evidência, a gente vai analisar os pontos que vocês acham que traz prejuízo. Vamos analisar. Deixar claro que a gente vai analisar de forma bem tranquila para ver o que pode ser feito nessa casa. Quanto ao funcionamento do Conselho Tutelar, eu tenho a visão de que ele é muito importante, mas infelizmente nós vivemos momentos de muita dificuldade. Eu sei o risco que vocês correm, porque todo mundo fica pisando em espinho de ouriço para falar nesse assunto, né? Quando fala de criança e adolescente, ninguém quer mexer, ninguém quer pôr a mão, porque sabe que a caixa de marimbondo é forte. Mas a legislação também é muitas vezes benevolente a quem pratica atos violentos, não só o menor, como também o maior nesse país. Então vocês ficam numa dificuldade muito grande. Então, ainda bem que vocês têm o apoio da Polícia Militar, e eu acho que vocês devem pedir mesmo esse apoio, porque às vezes sozinho, ou só em dois conselheiros, eu sei que o risco é bastante grande. Eu sei da dificuldade que vocês enfrentam, quero deixar claro aqui, porque já tive a oportunidade de acompanhar. Mas quanto a esse novo projeto, a gente vai analisar com carinho. Obrigado.
Muito obrigada.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Roseli, para encerrar, vou fazer a última pergunta da senhora. Eu acho que uma convocação é importante para a gente estar discutindo esses assuntos, né? Que é relevante e pode prejudicar aí o funcionamento, o bom andamento do Conselho Tutelar. Acho que os vereadores, né, têm que se reunir aqui para observar essas mudanças que foram feitas. E a gente também, né, acabou de ouvir da senhora aí que em nenhum momento vocês foram, né, consultados dessas mudanças. Eu acho que o mínimo, né, que um gestor público, né, teria que fazer quando, de repente, tiver a intenção de fazer alguma mudança dentro de um setor, né, que cuida principalmente das crianças aqui, da defesa da criança do nosso município, teria que se importar, né, pelo menos de fazer uma reunião com as pessoas que estão no dia a dia, na prática, né, que eu acho que isso não foi o caso do prefeito, né? A gente mostra aí que, não quero nem entrar nessa discussão, mas eu acho que uma pessoa que é escolhida como a liderança no município, ele tem que buscar o diálogo com as pessoas e com as instituições que trabalham dentro do município. E parece que não houve essa preocupação do executivo, nem com esse tema, nem com vários temas que acontecem nessa administração aqui no nosso município. É uma pena, né? Estou fazendo umas observações. É uma pena, né? Porque um prefeito que está de saída, né, não se preocupar com o andamento das instituições do município, na minha posição, é lamentável, né? Mas eu deixo aqui meu repúdio a essas questões. Espero que o próprio setor de comunicação se manifeste com relação a isso e aos pedidos de vocês. E é isso que eu espero, né? Porque realmente as pessoas que trabalham no setor público, ela tem que dar satisfação para todo mundo, porque o serviço, ele é público, né? Ele não é privado. Infelizmente, não acontece aqui no nosso município com essa gestão. O diálogo é pouco e desce projeto de cima a baixo, e se a gente não observar, prejudica muito a nossa sociedade. E também, só para finalizar a minha pergunta, eu estive observando lá também os equipamentos, né, que vocês usam, está, né, entre aspas, muito deteriorado, até foram prejudicados recentemente com a reforma de um carro, né, que acabaram reformando e não colocou outro, né, para vocês poder fazer o seu trabalho. Então, eu só lamento, tá, pela falta de responsabilidade da gestão atual, mas fica à vontade para responder. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Eu encerro minhas perguntas.
Então, eu acredito também que não seja nem pelo prefeito, porque eu acho que já veio pronto, foi um copia e cola que já veio pronto e entregue a ele. Não posso falar que seja do senhor prefeito essa, a culpa dessa lei. Não, não posso falar isso porque isso não, não me convém falar, porque eu não sei realmente. Acredito que houve uma resolução e essa lei veio e foi e veio para que fosse aprovada pela Câmara. Então eu não posso culpá-lo, não sei. De quem foi essas mudanças, a ideia dessas mudanças. E acredito que se fosse, talvez ele tivesse até mesmo nos chamado. E se foi também do CMDCA, também não sei. A verdade é que eu não sei de onde veio. Só sei que a lei está aí para ser aprovada. Não posso culpar ninguém por isso.
Mais algum vereador gostaria?
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Só para finalizar, para reforçar que o vereador Bacana falou, e ele está corretíssimo na fala dele. Inclusive, ele tinha até solicitado também o carro, né? Que naquela ocasião, eu até conversei com ele naquela oportunidade, que o conselheiro estava sem um carro para trabalhar, pegar o carro da educação. A gente sabe toda aquela dificuldade, né, de pegar um carro e não foi colocado nenhum carro, isso é um ponto à disposição, hein, vereador Bacana? Para colocar ali para o conselheiro tutelar usar aquele carro que ficasse em estacionamento. Se falando em estacionamento, não vou nem comentar, né? Aquele estacionamento sem cobertura. Eu observo, e vou passar meu posicionamento, uma lacuna muito grande, um espaço muito grande relacionado ao poder público. Aqui eu não menciono aí o prefeito, não falo nada a esse respeito. Mas veja só, as cadeiras lá do conselheiro tutelar é uma vergonha. Elas estão, ó, tá caindo aos pedaços as cadeiras, pelo menos que eu observei. Falando um pouquinho da estrutura ali do local. Prédio não tem cobertura, cadeira está caindo aos pedaços. É uma vergonha para o conselheiro. Eu acredito que vocês ficam até com vergonha de receber uma mãe, um pai, na situação de ele que está ali. As paredes, horrível, como que está. Uma impressora toda remendada, com fita, tudo. Eu sei que o conselheiro não vai sair reformando, vai sair comprando, vai sair... Isso aí não é o papel de vocês. Isso aí é a Prefeitura Municipal. E eu observo ali que uma lacuna muito grande, um espaço muito grande... Como se vocês não tivessem o apoio do poder público. Essas são as minhas palavras. De ir lá, verificar, acompanhar, ver. Se essas coisas mínimas não está tendo, imagina o projeto, conversar com o conselheiro, passar o projeto, o que é. O projeto já está dentro da Câmara. Já era essa reunião para ter tido, ó, faz tempo, chamado o conselheiro lá na mesa grande, lá do gabinete, e conversar com vocês ali. Passar o projeto, o que é, o que não é. Chamar o jurídico lá, que lá tem, procurador do município, tem tudo. Passar o projeto certinho, aí sim. O que vem aqui pela Câmara, eu vou estender um pouquinho, meu presidente. O que passar aqui pela Câmara, obviamente, os vereadores têm o nosso apoio, de todos os 13, todos os vereadores aqui têm um apoio. Nós vamos falar com vocês, ver o que é melhor e tal, porque o alvo é ajudar o conselheiro, porque o conselheiro, ele está em risco de vida a todo momento aí. Tem o apoio da Polícia Militar, mas está em risco, sem contar o assunto existente. Salário baixo, que é pouco, estrutura pouca, esse carro que está usando aí, que está caindo aos pedaços. Então a gente vê, e aqui eu não trago foco, a culpa é o prefeito, a culpa é a prefeitura. Não, mas precisa de apoio, precisa de respeito. Os conselheiros, eles precisam ser respeitados. E que a gente observa aí, pelo menos que eu pude ver. Pessoalmente, observei um espaço muito grande de falta de apoio com os conselheiros tutelar. Eu não coloco essa responsabilidade no ombro da senhora, porque é difícil a senhora na tribuna aí responder, principalmente a respeito de parte pública e tudo mais. Mas que depender de nós, vereadores, vamos estar oficializando e brigando para que o melhor seja feito. E o projeto é um item, né? O projeto ele é simples, perto do que já é para estar conversando com vocês e buscando um alvo melhor para o conselheiro, que representa todos nós, população garcense. Obrigado. Boa noite.
Obrigada.
A senhora não tem o que responder para ele? Mas algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Não, posso.
Com a palavra, Bacana.
Eu ia encerrar, mas a senhora falou que o projeto é copia e cola, que a senhora não pode culpar o prefeito. Não, o que eu disse aqui pode até ser copia e cola. Pode até ser um projeto que vem feito. O que eu quis dizer é que em nenhum momento o líder aqui, que foi escolhido pela sociedade, procurou vocês para apresentar o projeto. Simplesmente ele enviou um projeto, acho que vocês devem ter acompanhado, devem ter pego esse projeto na internet e feito as observações. O que eu quis dizer não é questão se foi copia e cola, se esse projeto veio de algum lugar. Fiz um questionamento que eu acho lamentável, tá? E coloco aqui, entre aspas, que um chefe do executivo escolhido por uma sociedade não levar o conhecimento das instituições que trabalham em defesa das crianças do município, eu só lamento, porque realmente é uma falta, não vou falar de responsabilidade, mas uma falta de interesse pelo tema. Só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Obrigada.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Roseli, é uma gratidão muito grande você ter atendido essa convocação e ter explicado um pouquinho mais sobre as consequências desse projeto. Né? Esse projeto, ele veio, na verdade ele não veio o projeto, ele veio um ofício da 2ª Promotoria de Justiça do Ministério Público, que trouxe algumas inovações da Resolução 231 de 2022 do CONANDA. Essas inovações, se eu não me engano, é sobre o processo seletivo para o próximo conselho. E eu gostaria de tranquilizar, assim como os meus pares, de que o projeto chegou aqui, eu até me surpreendo, porque um ofício vindo da Promotoria de Justiça deve ter vindo alguma cópia para vocês, né? Porque tudo que vem do promotor vem para o Conselho Tutelar. E eu gostaria de tranquilizá-los que quanto à minha atuação aqui dentro da Câmara, vai ser sempre em prol do Conselho. Até mesmo porque eu trabalho diretamente com vocês na minha profissão e eu sei e valorizo o serviço que vocês prestam à sociedade. Obrigada.
Obrigada.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Roseli, em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui, a presença dos conselheiros aqui também, e dizer que a gente está sempre à disposição para poder esclarecer a respeito desse projeto que está entrando na Câmara Municipal também, e terá o apoio dos 3 vereadores para a gente poder resolver da melhor forma possível, tá bom?
Eu agradeço a todos. Muito obrigada.
Obrigado, Roseli. Uma boa noite. Considerando que foi aprovado na 11ª sessão ordinária de 2023, o requerimento número 305/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o diretor, Departamento de Transporte, Secretaria Municipal de Saúde, senhor Valdir da Silva Júnior, para esclarecimento sobre atendimento da ambulância. Em conformidade do artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento.
Requerimento, requeiro a mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10º, da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor do Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, senhor Valdir da Silva Júnior, para que compareça à 12ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2023, a partir das 17h15, para que preste esclarecimentos sobre o atendimento de ambulância. Antônio Franco Santos Bacana, vereador PSDB.
Gostaria de convidar o senhor Valdir da Silva Júnior para que ocupe a tribuna. De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos pela interpelação e o convidado terá igual período para a resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética no termo do parágrafo 1º do artigo 240. Primeiramente, queria agradecer, Valdir, a sua presença aqui na Câmara Municipal de Garça. E a convocação serve dessa maneira. O vereador tem 3 minutos para perguntar. E você, ao mesmo tempo, para responder 3 minutos. Dentro da pergunta, poderia ser encaixado 1, 2 ou 3 perguntas. Qualquer coisa, você precisar de uma caneta para anotar aí, tá bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ademar Kempis Marcon de Moura. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Boa noite aí, obrigado pela presença aqui na Câmara Municipal. Gostaria de saber quanto tempo você está lá atuando, né, como diretor do departamento, né, e para a gente poder começar a fazer as perguntas aqui, tá? E quais as reclamações, não sei se você recebe, se está tudo bem, se está tudo ótimo, mas gostaria que você explanasse sobre isso, é a primeira pergunta.
Primeiramente, boa noite a todos. Respondendo a pergunta, eu entrei em junho do ano passado e as reclamações geralmente são corriqueiras, a questão de prazo, né, uma alta do UPA, do hospital, né, mas assim, a gente hoje se encontra com um quadro com 17 motoristas para estar atendendo a parte comercial, que a gente fala, que é o horário comercial, né, e dentro disso tem bastante viagens no decorrer do dia, transferências para Marílias, onde os carros demoram um pouco mais para estar voltando para dentro da cidade. Então, assim, a gente tenta atender com o máximo de agilidade, mas às vezes acaba atrasando um pouquinho, mas, assim, tudo dentro do limite.
Vereador Dr. Marcelo Miranda. Com a palavra, vereador Dr. Marcelo Miranda.
Seja bem-vindo, boa noite. Eu queria saber se... Eu vi que estava em déficit de motoristas, né, há algum tempo, se foi feito algum processo seletivo, algum concurso público, e como que foi a ocupação desses cargos.
Doutor, boa noite, primeiramente. Foi feito um concurso, mas de 10 motoristas que passaram, 4 tomaram posse. Para a Secretaria da Saúde foi somente 2. Né? Então, assim, eu não sei exatamente o porquê, mas somente 2 veio para a nossa secretaria.
Vereador Elaine Oliveira. Vereador Fábio Policinani. Vereador Fábio Santos, com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, Valdir. Seja muito bem-vindo nessa casa. Você falou que vocês estão com um quadro de 17 funcionários, 17 motoristas. É isso, né? Agora há pouco você tinha falado. E eu queria saber o seguinte. Nesses quadros desses motoristas aí, as ambulâncias, como que procede o atendimento... Quando chega uma chamada para vocês, né? Vocês usam a mesma, né, ambulância? Vocês vão revezando, limpando quando uma sai, quando uma volta? A gente sabe que teve um tempo atrás aquele problema de Covid, né? Hoje, graças a Deus, já está passando. Mas como que funciona a estrutura do rodízio desses carros, da, né, ambulância?
Hoje o nosso setor encontra-se com 4 ambulâncias. Os 17 motoristas que eu falei eram no horário comercial. No total nós temos 21. Tá? São 4 motoristas que trabalham no 12 por 36. Entre as 7 da noite e sai às 7 da manhã. Então, assim, no horário comercial são 17. Referente... A Covid, ainda existe alguns casos, suspeita. Então, assim, a ambulância, ela sai, só sai com um paciente, obviamente. E essa, a ambulância, quando volta para o setor, ela é higienizada, né, para não ter risco de contaminação.
Vereador Lico, com a palavra, vereador Lico.
Boa noite, Valdir. Quem cumprimenta todos os servidores do setor de saúde, do seu setor. A pergunta é simples. A gente nota que o pessoal parabeniza o serviço de vocês na cidade. E nós sabemos que dentro dessa função, é uma função muito, muito, muito importante. Né? Que eu já precisei de ambulância na época da minha mãe, né? Minha mãe era acamada e a gente sabe que vocês fazem aí uma luta grande, né? Uma atenção muito grande para minimizar também mais o sofrimento das famílias, né? Quando o caso é mais grave, né? Quando é mais simples, tudo bem, né? A gente ouve aí. Minha pergunta é assim: qual a principal reclamação que você tem no seu setor, tá? E você falou que você tem 17 motoristas no período comercial. Qual horário que seria esse período comercial seu, tá? Para me entender. E na madrugada ficariam 4, é isso?
Boa noite, Lico. Assim, eu fico muito feliz quando eu escuto um elogio, né, um reconhecimento na área da saúde. porque eu, para ser bem sincero, eu não tinha noção de como era a vida dos motoristas, vou falar do motorista, do meu setor. É, assim, é uma vida muito corrida, eles não medem esforços algum para estar atendendo a população, então eu me alegro muito quando eu vejo algum elogio a eles. E o horário comercial é das 7 da manhã às 5 da tarde. É, 4 motoristas no total, são 2 turmas no 12x36, então é 2 motoristas por dia. Então, à noite é um atendente, mais 2 motoristas.
Vereador Lucas.
Boa noite, Valdir. Seja bem-vindo a essa casa. É... Obrigado por atender o convite do vereador Bacana. E, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta também. Eu só estou usando meus 3 minutos para te parabenizar pelo trabalho que vem exercendo em frente à direção aí da ambulância. Nós, como todos sabem, a gente mora em Jafa e a gente tem uma demanda muito grande de pacientes que vêm de Jafa para Garça ou para Marília, para outros lugares. E nesse tempo que você está à frente da direção, todas as vezes que eu precisei, que os munícipes de Jafa, da zona rural, precisou, você sempre atendeu a gente aí 100%. Agora com meu pai também eu estou acompanhando pessoalmente, estou vendo pessoalmente o trabalho de vocês. Então só queria usar meus 3 minutos para te parabenizar e para dar os parabéns aos motoristas, ao pessoal que trabalha lá com você, por estar atendendo pessoas, atendendo a população com esse carinho, com esse olhar de amor e sempre buscando melhorar aí para estar atendendo o mais rápido possível. Parabéns e seja sempre bem-vindo a essa casa.
Lucas, eu só tenho a agradecer, né? Eu vou estender esses elogios a todos os motoristas. Como eu falei, eles não medem esforço para estar atendendo a população.
Vereador Marquinhos Moreira. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite, Valdir. Seja bem-vindo à Câmara. Acho que é a primeira vez, né? Que vem aqui, né? É, seja muito bem-vindo. Eu estive no setor também, conversando com o pessoal lá, e sempre, às vezes que fui lá, sempre fui bem recepcionado por você lá. E observei ali um carinho que os motoristas têm para com o diretor. Isso é excelente também, a Deise está ali também na parte da saúde. Isso aí brinda bastante, é muito bom vocês nesse foco. É, e nessas idas lá, vendo o setor e tudo, é lógico que a Deise foi vereadora também, e sempre, uma vez vereador, sempre será, né? Então, imagina as dificuldades aí da cidade e assim por diante e tal, principalmente na parte da saúde. Bom, e ali vi alguns pontos, por exemplo, a respeito de horas extras. Inclusive, até mencionei, oficializei também, aguardando a resposta aí do executivo e tal, que o pessoal trabalha, recebe até 60 horas extras. Imagino que outros setores públicos também e tal, deve ter. E após isso, não recebe essas horas. Vai ter alguma mudança sobre isso? Você tem alguma novidade para o pessoal a respeito disso aí, visto que eles não param, trabalham de segunda a segunda, podemos dizer, direto, sábado, domingo e tal. A gente entende que o número de motoristas antigamente tinha bem mais, hoje tem um número mais reduzido, né? Não sei se é por causa das ambulâncias, o pessoal foi se aposentando, foi saindo de repente, nossa situação. Mas a pergunta de início é sobre as horas extras e também sobre o salário dos motoristas. Parece que é 1.630, 1.630. Pouco, alguma coisa, e não pode ser mexido nesse salário, porque vem lá a documentação e tal.
Vereador, vereador Marquinhos,
sim.
O tema é atendimento de ambulância, não é salário.
Ah,
faça a pergunta, presidente, fazendo favor, sobre o rendimento, tá bom?
Obrigado.
Obrigado.
Eu vou oficializar essa pergunta aí. Mas é essa, sobre a hora esse, então já... Obrigado.
Só para entender, Marquinhos, é atendimento da ambulância, não é sobre os vencimentos, sobre os valores. Então, por isso que a gente não pode questionar o Valdir hoje a respeito desses valores, beleza?
Agradeço, presidente. Eu vou oficializar, então, nesse pedido.
Obrigado.
Posso retornar de novo à pergunta? No foco da pergunta? Passou o tempo?
Pode, você tem um minuto ainda. Você tem um minuto.
Bom, no foco sobre isso, aí eu vou oficializar aí, que é importante. Sobre atendimento aí, pelo menos eu não tenho recebido tantas reclamações aí do setor da ambulância, né? Eu uma ou duas e busquei aí a resposta e vocês trouxeram a resposta lá mesmo. Fui acompanhando o dia a dia do pessoal ali. Então, com o vereador, para mim, pelo menos, não tem chegado tantas reclamações do setor da ambulância, né? É, vamos sempre trabalhando aí para que esteja o melhor para a população. Obrigado, Valdir.
Primeiramente, boa noite, né, Marquinhos? Assim, em nome do setor, todos os motoristas elogiaram a sua presença no setor. E saiba que as portas estão abertas para qualquer tipo de dúvida. Então, pode estar me procurando, pode estar me ligando, como já realizou ligações. Eu estou à disposição de todos vocês.
Vereador Pedro Santos, vereador Rafael José Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, Baldir, tudo bem?
Boa noite, Rafa, tudo bem?
Queria agradecer a sua presença aqui. Fico muito feliz quando vejo um jovem com cargo de liderança, viu, Roger? Isso, acho que renova a secretaria, renova a diretoria, renova grupo, renova política. Então, acho que a gente tem que cada vez mais, de fato, renovar e ocupar esses cargos com pessoas jovens. Por isso, parabenizo a secretária Deise pela escolha, né, de ter aí te indicado um rapaz jovem que tem ali já uma história dentro do local. Então, parabéns à secretária e também parabéns à secretária que está sempre aqui, né? Quando tem um convocado da sua secretaria aqui, de qualquer setor da secretaria, ela sempre vem, acompanha e isso mostra bastante interesse da secretária que sempre atende aqui os vereadores. Bom, obviamente, como qualquer serviço público, ainda mais falando sobre saúde, a gente sempre tem o que melhorar, né, Valdir? Sempre vai ter uma reclamação, sempre vai ter alguém que não foi atendido da forma que ele gostaria, talvez, de ser atendido. Isso, de fato, acontece. Infelizmente, porque a demanda, de fato, é muito grande, né? Mas também eu queria, assim, dentro das falhas, dentro do que a gente pode melhorar, eu sei que a gente pode, eu sei que vocês conseguem melhorar isso, eu queria que você desse alguns números para a gente, para ter uma base do número de reclamação, com o número de pessoas. Então, me responde algumas coisas, por exemplo, o número de atendimento de corrida de ambulância semanal, quantas pessoas vocês atendem nessa semana, ou quantas pessoas mensal você atende. Se você tem esse número para passar para a gente ter uma ideia do quanto de gente é atendida pela sua diretoria, pela sua secretaria ali?
Rafael, hoje a gente tem em média 21 viagens por semana, tá? Então, assim, em média 9 mil quilômetros rodados na semana, somente viagens, isso eu não estou falando dentro da cidade, tá? Dentro da cidade, no contexto dentro do mês, a gente trabalha com em torno de 1.340 mil atendimentos mês. Tá? A gente tem uma média de 62 mil quilômetros rodados. Tá? Assim, então, se a gente faz 1.343 atendimentos, cada atendimento, a média, 2 a 3 pacientes dentro do carro ou dentro da ambulância.
Obrigado.
Rodrigo Gutierrez. Tenente Almeida, com a palavra, Tenente Almeida.
Pode ir, boa noite, seja bem-vindo a esta casa. Como disse o Rafael, parabéns pela sua desenvoltura, pela sua liderança. Precisamos de gente como você que venha ocupar esses cargos. Queria parabenizar você, não só você, como todo o setor de saúde de Garça. A gente sabe que o setor de saúde é uma demanda muito grande, e também com muita dificuldade, porque saúde não custa barato, custa caro. E a doença ela vem a qualquer momento para qualquer pessoa. Então, realmente traz uma demanda, uma dificuldade muito grande. Mas vocês têm tocado esse setor com muito carinho, com muita capacidade. Eu vejo Garça com dificuldade, mas caminhando no rumo certo, no setor de saúde. Então, parabéns. Eu queria perguntar a você... o atendimento na área rural. Porque tem dois tipos de atendimento. Tem aquele agendado, né? São as viagens que vocês fazem para outras cidades, por exemplo. E tem também o agendamento na zona rural. Eu acredito que seja assim. Gostaria que você explanasse para mim essa demanda. E no caso de emergência, como que é o atendimento? Obrigado.
Boa noite. Agradeço as palavras. O atendimento rural hoje é um número muito alto, vem crescendo muito. Hoje nós temos um motorista que atende somente a área rural. Tá? Então, começamos com um carro, passamos por uma Kombi e hoje trabalhamos com um micro para estar atendendo os agendamentos diários. Caso de emergência, deslocamos as ambulâncias até a fazenda, sem problemas.
Antônio Franco, com a palavra o vereador Antônio Franco, do Santos Bacana.
Bom,
fazer algumas observações na fala dos vereadores aqui. O serviço público, ele é lento. Ele é lento e tem muitas deficiências, sim. Tá? Eu sei que os funcionários públicos se esforçam, até pelo material que às vezes está disponibilizado para eles trabalhar. Então, muitas vezes, a gente não pode colocar a culpa aqui no servidor público, mas sim na estrutura, né, que a prefeitura oferece para o trabalhador. Com relação ao vereador Marquinhos falar de salário, eu acho que o ofício tem que ser para o prefeito, não para o setor, né? Porque quem paga é o prefeito, né? Então, até mesmo porque, se eu perguntar aqui se o salário é baixo, você vai falar, é baixo, né? Pelo serviço que faz. É óbvio que é uma pergunta que tem que ser direcionada para o executivo. É, com relação à zona rural, tem muitos idosos que fazem fisioterapia. Como eu estou aqui desde 2009, eu acompanho esses casos faz tempo, e a prefeitura, eu até fiz uma denúncia, numa ocasião, ao Ministério Público, porque quando você... Né, além do você pegar as pessoas idosas, ela tem um estatuto, né, do idoso que tem que ser respeitado, né, principalmente na entrega do serviço público, e segundo, né, que ele tem muitos, a comarca aqui do município, ela é grande na zona rural, e isso demanda, né, uma estrutura que eu acabei de dizer aqui, talvez a prefeitura não tenha a estrutura adequada para atender a zona rural. E, numa ocasião, fiz uma denúncia para o Ministério Público por questões de senhores que necessitam de fisioterapia da zona rural e a ambulância não estava, né, buscando essas pessoas, né? Eu tive algumas reclamações, não foram muitas, foram duas reclamações. E eu gostaria que você fizesse as suas colocações aqui para a gente e para as pessoas que estão assistindo nesse momento. Se vocês têm feito esse trabalho, né, você tem atendido os idosos da zona rural, principalmente os que fazem fisioterapia aqui no município.
Vereador, esse tipo de reclamação eu desconheço na minha gestão, tá? Se teve algum tipo de reclamação referente... então, eu desconheço hoje, para concluir, não tenho esse tipo de reclamação e estamos atendendo todos os pacientes, tanto dentro da cidade quanto na zona rural, sem problema algum. Fisioterapia.
Pronto. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, eu gostaria de fazer uma pergunta. Valdir, eu como cidadã, faço uso dos serviços de ambulância sempre que eu preciso ir ao São Paulo, no Hospital Brigadeiro, onde eu faço um tratamento pelo SUS. E toda vez que eu precisei desse serviço, eu sempre fui muito bem atendida, a gente nunca vai sozinho, sempre vai com outros munícipes. A atenção dos motoristas é grande, o cuidado que eles têm com nós, pacientes, também são grandes. Em relação ao atendimento feito na zona rural ou no próprio município, esse atendimento e os procedimentos, eu até nunca usufruí disso, mas gostaria de parabenizar a sua equipe pelo trabalho que faz durante as viagens, que chega a ser cansativo para o motorista. Como você disse aí, às vezes são 21 viagens por semana e o número de motorista é pequeno, porque ainda há carência de recursos humanos nesse departamento. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quantas ambulâncias, elas existem, estão ali à disposição do seu departamento? Até porque nós tivemos aí uma ambulância nova que veio pelo Rodrigo Gutierrez, que ficou em Jaffa, uma ambulância do Gambale, uma ambulância do Madalena, e eu não sei se isso foi o suficiente para dar uma melhorada, até porque viagens longas, se é necessário um veículo mais novo, ou ainda há necessidade, muita necessidade, de novas ambulâncias. Obrigada.
Vereadora, boa noite. Referente às ambulâncias, como o vereador Rafael e o Bacana citou, a gente tem pontos a melhorar, sim, né? Agilidade. Hoje temos 4 ambulâncias, como citei a princípio, e são 5 vans. Essa que chegou agora, que está em Jaffa, é uma van. Então, assim, ambulância mesmo, eu tenho 4 para trabalhar dentro da cidade. Eu tenho, nessas 4 ambulâncias, eu desloco para viagem também. Então, assim, como o vereador Lucas falou, eu tenho uma que vai para São Paulo, com bastante frequência.
Então, atende, vai até São Paulo, fico o dia todo sem uma ambulância. Então, vou ficar com três. Então, eu pego uma transferência para fazer para Marília, já é no mínimo 2 horas sem uma ambulância dentro do meu setor. Então, vou ter mais 2. Né? E dentro desse tempo, existe uma manutenção que tem que ser feita, porque eu não posso correr o risco de uma ambulância estar quebrando com o paciente dentro do carro.
Vereador Fábio Policinani, com a palavra, vereador Fábio.
Bom, primeiramente, boa noite, Valdir. Muito obrigado por ter vindo a esta casa. Eu estou bem quietinho aqui porque eu estou resfriado, mas eu queria agradecer a sua presença e dizer que em todas as situações que eu tenho procurado o setor de ambulância, tenho sido respondido juntamente com a população. Queria deixar um alerta aqui para você, como eu já te disse, quando eu preciso eu vou até você, a gente senta, conversa. Cara, eu tenho recebido algumas reclamações sobre pessoas que vão precisar utilizar ambulância maca, tá? Então eu queria que você se atentasse nessa situação, porque tem situações que eles querem que a pessoa vá junto com os outros, e são locais próximos. Então, eu não tenho nem te ligado, nem te dito nada, mas tenho ligado até o setor de ambulância para que tome as providências e tenha tido respaldo. Então, isso é muito importante. E só que você se atentasse quanto a essa situação de pessoas que são acamadas ou acima de 75, 80 anos, porque eles precisam realmente estar fazendo esse transporte deitados. Tá bom, Valdir? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado por ter vindo, viu?
Fábio, obrigado pelas palavras. Vamos se atentar, sim, a esse assunto. Tivemos alguns casos referente à maca, como você falou. Acredito que um senhor de 70 anos, igual você acabou de falar, gosta um pouco de mais de privacidade ali deitado na maca. Né? A gente sabe que não é fácil para ele estar ali, mas vamos se atentar sim a esse detalhe.
Vereador Fábio Santos. Vereador Lico. Vereador Lucas. Marquinhos Moreira. Pedro Santos. Rafael não. Rodrigo Thierres não. Tenente Almeida. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Antônio Antônio Franco de Santos Bacana, com a palavra.
Bom, aconteceu um fato esses dias, tem até um áudio aqui de uma senhora. Ela teve na UPA, foi atendida com dor no peito. Ela relata o fato, né? A gente aqui não está para afirmar ninguém, nem julgar, né? Mas o que ela disse é que ela terminou o atendimento, teve que ir para casa, era de madrugada. E ela ligou na ambulância e não atenderam a questão de levar ela para sua residência. E ela mora do outro lado da cidade, ela mora no Jardim Centenário, então é o lado oposto da UPA, né? E ele falou que não tinha ambulância no local, e daí ela passou lá na frente, tinha 3 ambulâncias. Não sei se você ficou sabendo desse caso. E quais os critérios para levar uma pessoa de madrugada, depois que ela foi atendida na UPA, para sua casa? Quais os critérios que vocês, né, têm para esse atendimento, né, e se tinha ambulância, como ela relatou nesse áudio, à disposição, por qual motivo não fizeram, não levaram ela para sua residência, já que os recursos é público, né, é o dinheiro da própria sociedade que está sendo investido ali, e daí não houve esse atendimento no relato dessa senhora. Eu gostaria que você fizesse suas colocações aí. Obrigado.
Vereador, a respeito desse caso, eu preciso exatamente de uma data, horário, da pessoa que fez essa reclamação. Hoje eu estive no TI para localizar essa ligação. Tá? Então eu procurei dia 19, 20, 21, 22, 23 e 24, tá? Entre 11h50 até meia-noite e 40. E eu não encontrei nenhuma ligação com esse tipo de reclamação. E afirmo para você que se realmente teve um caso desse, medidas têm que ser tomadas contra o atendimento. Tá? Então, como o senhor acabou de falar, o nosso serviço, nosso setor está ali para atender a população.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Então, o relato foi, eu coloquei aqui numa segunda-feira, dia 27, né? Foi por esses dias. Você falou, eu acho que deve ter sido numa sexta-feira, não foi na segunda-feira, né? Dia 27, 26, 25, deve, foi no dia 24, provavelmente. Daí, se você, de repente, quiser buscar, né? Se quiser, eu te, até te caminho. O áudio está aqui na câmara, tá? O relato aqui. É lógico que eu não vou expor a pessoa, né? Porque é com orientação do jurídico, para não falar o nome, mas como ela acabou mandando esse áudio para mim, já era de madrugada, né? Então estou falando, já que você é o diretor lá. Mas eu perguntei quais os critérios também que são utilizados para atender pessoas desse caso específico.
O critério é o seguinte, ó, a UPA geralmente entra em contato com o nosso setor solicitando o transporte, né? Então, assim, lembrando que eu tenho dois motoristas à noite. Eu tenho algumas reclamações no quesito que eu tenho bastante carro no setor e não estou atendendo a população na parte da noite. Mas essa informação que eu tenho dois motoristas não é para todos, eu acho que não chegou a todo mundo, porque eu tenho somente dois motoristas. Então, se eu tenho um motorista numa transferência que tem muito na parte da noite e um atendimento dentro da cidade, provavelmente, obviamente, a pessoa que pediu esse carro no UPA vai ter que aguardar um pouquinho, infelizmente. Peço por gentileza, bacana, que podemos levar esse caso adiante. Como você mesmo falou, o setor precisa de alguns ajustes, vamos dizer assim. Esse é um deles. Se realmente teve essa reclamação, a gente precisa identificar o erro.
Mais algum vereador gostaria de fazer a palavra? Elaine Oliveira, com a palavra.
Só a título de esclarecimento, a minha pessoa, ela encaminhou essa denúncia do Bacana, do vereador Bacana, para a prefeitura para eles tomarem os procedimentos. Hoje eu recebi uma ligação deles lá, pedi para retornar para o vereador que trouxe essa denúncia, para eles estavam com algumas dúvidas em relação à data, em relação ao horário que foi solicitado essas ambulâncias. Então, Valdir, se, essa denúncia está sendo já apurada aí pela prefeitura, eu acredito eu. Tá? Só a título de esclarecimento. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui, que sei que você tem desprendido esforços para deixar o departamento funcional e precisa de tempo para se adequar a isso, ver as falhas, tentar corrigi-las. Isso faz parte de uma boa gestão ali no departamento e nós estamos aqui para, se precisar de alguma troca de conversa, apresentamos algumas críticas, isso vai fazer com que cresça você dentro do seu departamento e, o que é mais importante, erro zero. Né? Obrigada, viu, pela tua presença nessa Casa de Leis.
Eu que agradeço o convite e, como alguns sabem, eu gostaria de explanar a todos, eu estou disposto a críticas construtivas e pode me ligar a qualquer momento, né, que eu tô para auxiliar e ajudar cada um de vocês.
Com a palavra, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Bom, que bom que está sendo investigado esse caso, né? Porque se a pessoa que solicitou, né, o munícipe que solicitou a ambulância, sofre algum prejuízo, né, provavelmente a prefeitura ou o diretor do departamento, que era o seu caso, seria responsabilizado, né? Porque você que comanda, né, o setor de ambulância, deve ter algumas regras lá que você determina para os motoristas, né? Então, acho bom mesmo que seja investigado isso daí, né? Porque, entre aspas, né, pode ter havido uma negligência nesse caso, se caso houvesse um acontecimento, né, de uma fatalidade, né? No caso do não serviço público ter sido feito nesse dia. Então, acho que o serviço público, ele é importante, a gente está sempre atento, Porque como eu estou aqui desde 2009, talvez você entrou agora em julho lá, né? Não tenha muito conhecimento na parte jurídica sobre as suas obrigações e os seus deveres, mas tem funcionário público que paga a dívida até hoje. Tem pessoas que já morreram até, que ficou com a dívida imensa aí por responsabilidade. Então, eu acho interessante, mesmo Valdir, você que é está novo no cargo, uma pessoa jovem, né, investigar esses casos mesmos, né? Porque um processo, às vezes, ele demora muito, mas uma hora ele vai ser julgado, né? E quando acontece algum fator nesses casos, né, o prefeito ele nunca vai assumir essa responsabilidade. Ele vai jogar para as pessoas que estão à frente, né, das pastas aqui, o setor, como secretário, como diretor, e é assim. Depois que estoura a bomba, ninguém abraça a causa. Então, esse é um conselho que eu te dou por estar aqui desde 2009 e ver muitos casos que aconteceu aqui dentro da gestão pública, de outros mandatos, enfim, e responsabilidade que terceirizam para funcionário, principalmente aqueles que são responsáveis pelo setor. Então, era isso, essa observação que gostaria de fazer. Espero que, né, seja apurado o mesmo fato, até aberto uma sindicância, né, porque é um acontecimento que talvez, né, possa ter prejudicado a pessoa naquele momento, e graças a Deus que não aconteceu nenhuma fatalidade. Mas fica aqui a minha observação nesse caso aí, já que a vereadora colocou aí que a gestão pública tá apurando, né, essa denúncia feita por mim aqui na Câmara através de um morador aqui do município.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Valdir, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. É só uma questão sobre o seu departamento. Você colocou que à noite tem atendimento de 2 motoristas, né? É, existem mais viaturas do que motoristas hoje lá no departamento de ambulância. Ah, o meu questionamento é, existe motorista o suficiente para a demanda de Garça, na sua opinião? Você acha que caberia a contratação de mais alguns motoristas para melhorar o atendimento para a população de Garça? Obrigado.
Pedro, com certeza necessitamos de mais motoristas para estar atendendo a população, tá? Hoje o quadro está reduzido, como eu já havia falado, e infelizmente não comporta. A demanda vem aumentando dia após dia. Então, como se diz, quanto mais melhor nesse caso. A gente precisa de mais motoristas, sim.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, primeiro queria agradecer a presença do Valdir aqui na Câmara, né? É sempre bom a gente estar convocando as pessoas responsáveis pelos setores aqui da Prefeitura. E também agradecer a Deise pelo atendimento que tem feito todas as vezes que eu procuro atendimento lá na Prefeitura. A Deise tem sido bem solícita com a gente aqui. E a saúde, ela tem problemas, sim, vários problemas, e vai ter sempre, né, porque é um setor que as pessoas necessitam muito, principalmente dos serviços básicos aqui do município, mas espero que você tenha sucesso lá e vi você praticamente nascer lá no bairro, né, então a gente torce muito, sou amigo muito do seu pai, nem sabia que você estava lá na frente do setor de ambulância, mas espero que você continue aí trabalhando em prol da nossa sociedade. Obrigado, Valdir.
Agradeço as palavras, vereador, e volto a dizer, estou à disposição, pode me ligar, pode mandar mensagem que eu respondo com o mais rápido possível.
Mais nenhum vereador? Valdir, gostaria de agradecer em nome da Câmara Municipal de Garça, sua presença aqui foi de extrema importância para tirar algumas dúvidas, né? E dizer que a Câmara Municipal de Garça, no caso, está sempre aberta também para diálogo, né? Se precisar alguma coisa referente à ambulância, para a gente poder estar fazendo o melhor para a nossa população. Então, queria agradecer a sua presença aqui hoje, a presença da secretária Deise Regina, o Fábio, né, o pessoal que está aqui presente hoje. Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo número 29 do regimento interno.
Indicação número 62, 2023, Elaine Oliveira, sugerindo ao prefeito que coloque uma via logradouro ou próprio público o nome do senhor Pedro Cruzic.
determina o encaminhamento da indicação apresentada. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo uma parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 326/2023, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos à OAB Garça pela inauguração do núcleo da Escola Superior da Advocacia com a aula magna realizada pelo senhor Dr. Ricardo Freitas Oliveira sobre o tema Desafios Jurídicos da Privacidade e da Inteligência Artificial. Assunto extremamente atual e importante.
Consulto o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 327/2023, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe nos últimos 6 meses quantos atendimentos realizados pela HBB foram pelo SUS e quantos particulares.
Consulto o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 328/2023, Lucas Cateto, solicitando ao deputado estadual Elinho Zanata seus valorosos préstimos no sentido de ser autor da emenda ao orçamento do Estado no valor de R$100 mil a ser destinada para melhorias nas estradas rurais dos bairros de Itiatupã e Rio da Garça, no município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, senhores vereadores, público presente aqui nesta casa, nesta noite, público que de casa nos acompanha, nos assiste. Fiz esse requerimento solicitando ao Elinho, né, o deputado aí que tenho bastante amizade, deputado estadual Elinho Zanata, e pedi esse valor de R$100 mil para melhoria nas estradas do Rio da Garça, do Itiratupã, onde eu tenho recebido muitas reclamações, né, de buracos, de mato na pista. Eu, inclusive, fui na sexta-feira lá na venda do seu Pedro. Tem uma parte ali antes de chegar na venda que está com um buraco de fora a fora. Então, eu gostaria de solicitar aí ao deputado esse valor para que a gente possa estar dando manutenção nessas estradas rurais ali do distrito de Jaffa. Uma boa noite a todos.
Permite a palavra, vereador?
Com certeza.
Um bom requerimento, realmente aquele asfalto ali, devido àquela empresa de eucalipto, passar com excesso de peso, danificou. E um pouco para frente, onde termina o asfalto também, ela tirou todos os paralelepípedos. Ali quando chove é uma dificuldade muito grande. Então um requerimento importante, estou junto com você e vou fazer também alguns pedidos para a gente melhorar aquele asfalto ali. Obrigado.
Que isso, vereador, eu que agradeço. É de extrema importância a gente solicitar aos deputados que a gente apoiou, né, essas emendas, porque o pessoal que mora na zona rural merece todo o nosso carinho, nosso apoio também. E sem contar que geralmente o pessoal trabalha com bastante caminhão, coisa pesada, né, tenente? Então esses buracos acabam atrapalhando, né, não somente carro de passeio, mas principalmente o pessoal que demanda ali de caminhão. E então, todos os vereadores aí que puder estar fazendo requerimento e solicitando essas emendas aí aos deputados, vai ser bem-vindo aí para o nosso pessoal da zona rural.
Lucas, permite uma parte?
Claro.
Ô, Lucas, queria parabenizar você também pelo requerimento aí, solicitando ao deputado, né, uma emenda de R$100 mil. E queria deixar registrado aqui também para você, para Vossa Excelência, a respeito desses buracos aí, eu também fui procurado há um tempo atrás e fiz a questão de comunicar o setor da prefeitura, no caso responsável, né? Onde foi feito umas imagens, no caso de fotografia, e foi a empresa Bracel, no caso, foi notificada. Foi feita através do jurídico da prefeitura de Garça para que eles possam ressarcir esse prejuízo, tendo em vista que a gente, como munícipe, não pode deixar o prejuízo ficar para a cidade, entendeu? Então, queria comunicar a Vossa Excelência que já foi tomada as devidas providências, no caso, junto ao jurídico da Prefeitura de Garça, notificando a empresa Bracel, que está tirando aquele eucalipto lá do bairro Tiratupã, onde danificou não só aquele local, mas parte da estrada. Então, a gente vai ter provavelmente uma briga na justiça para poder ser ressarcido esse prejuízo, no caso, para não ficar para a nossa população. Obrigado pela parte, vereador.
Eu que agradeço, Gutierrez. Então, agradeço o Gutierrez. É isso aí, a gente tem que unir forças ali para trabalhar, né? Para a zona rural, para a gente poder aí sanar esses problemas em estradas aí, que com as chuvas também nos últimos dias aí ajudou bastante também a estar aumentando esses buracos, né? Mas se a empresa tem a sua parcela de culpa, com certeza tem que ser tomada atitude.
Permite a segunda parte?
Permito.
Eu reforçando aí que o Gutierrez disse, eu também falei várias vezes com o Paulinho, que eu fui fazer uma visita lá, aqueles buracos estão muito grandes, parece que a empresa se comprometeu a fazer aquilo, os reparos. Mas o requerimento é importante, que toda a estrutura, a parte total, precisa de um recapeamento, né? Então a gente vai trabalhar para isso junto com você. Obrigado.
Obrigado, vereadores, obrigado pessoal que está acompanhando aí. E é isso aí, estamos aqui para lutar em prol da população. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 329/2023, Lucas Cateto, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$100 mil, a ser destinado para a área da cultura do distrito de Jafa, no município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 330/2023, Lucas Cateto, solicitando ao deputado federal Rodrigo Gambale seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento da União no valor de R$200 mil, a ser destinada para a área da saúde no município de Garça, para a compra de cadeiras de rodas, camas hospitalares, cadeiras de banho.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas.
Bom, mais uma vez volto aqui, né? É um requerimento de extrema importância também. Nos últimos meses eu tenho sido bastante procurado por munícipes, né? Precisando aí de cadeira de roda, cadeira de banho, camas hospitalares. E eu fui informado que realmente a demanda é grande e que a gente precisaria estar solicitando aí emendas aos deputados, né? Então estou fazendo a minha parte. O deputado Rodrigo Gambale, deputado federal, é uma grande pessoa, um grande amigo. Então eu gostaria de estar fazendo esse pedido para o Rodrigo em prol da saúde, né, da nossa cidade, para ajudar as pessoas que são mais necessitadas aí, que precisa de uma cadeira de roda, que precisa de uma cadeira de banho. Esses dias um amigo meu precisava de uma cama hospitalar para a filhinha dele, que fez uma cirurgia, e a gente teve que alugar porque não tinha nenhuma. Então assim, a gente não adianta vir aqui trazer o problema. A dona Deise, toda vez que a gente precisa, ela está lá de prontidão para nos ajudar, mas tem coisa que realmente falta, né? Então eu gostaria de deixar aqui esse pedido para o deputado federal Rodrigo Gambale para ajudar a nossa cidade a estar efetuando a compra desses materiais aí, que é de extrema importância para a população. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 331/2023, Ademar Kempe Marconde Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Enéas Pinto de Carvalho pela arrecadação de mais de 4 mil litros de leite para doação ao Lar dos Velhos Frederico Ozanã.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 332/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando a prefeita encaminhar a esta casa a cópia dos projetos e dos planos dos negócios das empresas previamente selecionados para serem contemplados como área no novo distrito empresarial às margens da SP-294.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 333/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocado o secretário municipal de obras e serviços, senhor Paulo Antenor Lima Giacóia, para que compareça na 18ª sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de junho de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre projetos inacabados, paralisados e obras paralisadas em execução ou já executadas em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 334/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se irá realizar obras de acessibilidade do conjunto esportivo Manuel Gouveia Chagas, conforme sentença do Ministério Público.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 333/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a relação de ruas que serão pavimentadas com recursos do convênio com o governo do estado. Número 100.511/22 e recursos próprios no valor de R$4.249.688,30.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 336/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se está nos planos da administração a implantação da Guarda Civil em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 333/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à atual empresa coletora de lixo.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 338/2023, Elaine Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos para os vereadores da Câmara Municipal de Fernão, que em sessão solene realizada no dia 11/4/2023, homenageou o senhor João Sardi Júnior, advogado militante de nossa região em defesa dos direitos da pessoa com transtorno espectro de autismo, TEA, e da APAI de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 339/2023, Elaine Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos para o senhor Roberto de Lucena, que além de representar o povo de São Paulo como deputado federal, de 2010 a 2022, está trabalhando arduamente como secretário de Estado de Turismo de São Paulo, sendo participativo e inovador no turismo rural no Oeste Paulista.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 340/2023, Helena Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Grupo Espírita Fraternidade, que em Assembleia Extraordinária no dia 18 de abril, aprovou a alteração de seu estatuto social para a criação do Departamento de Comunicação e Divulgação da Doutrina Espírita, através da emissão web Estúdio MEIMEI.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 341/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao deputado estadual Rodrigo Gambale seus valorosos préstimos visando a destinação de um veículo para...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Elaine.
É deputado federal.
Tá,
aqui tá precisa de uma correção de texto.
Eu peço para o diretor da Câmara que possa fazer a correção do solicitando ao deputado federal Rodrigo, beleza?
Pode deixar, eu vou ler.
Tá.
Solicitando ao deputado federal Rodrigo Gambale seus valorosos préstimos visando a destinação de um veículo para ser utilizado pelo Conselho Tutelar do município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 342/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar o cronograma de reforma das USF.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 343/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena ações visando a inclusão do município de Garça no programa Viver Melhor e informações sobre o andamento do ofício protocolado sobre o número CG/AP391/2022.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, público aqui presente. Eu gostaria de explicar aos nobres pares sobre e a população aí que nos acompanha o que é o projeto do programa Viver Melhor. Esse programa é um convênio com o Estado de São Paulo, né, com a CDHU, que disponibiliza valores
para reformas de casas. Então, o nosso município, principalmente aquelas pessoas que vivem de aluguel social, às vezes elas estão ali justamente porque a casa está em local de risco, né? E esse programa, ele viabilizaria a reforma dessa residência para o munícipe. Então, é um programa muito importante. Eu estive ali com o Fábio da CDHU e ele me explicou dessa situação e pediu a intervenção não só do deputado estadual Ricardo Madalena, mas de todos os que estão e representam vocês, que é um assunto, é um programa muito bom aqui para a cidade de Garça. Principalmente tentando aí retirar esse pessoal do aluguel social e dar o retorno, que eles estão em um aluguel social, que é provisório, e depois desse período, para onde eles vão? Então, tendo esse convênio, a prefeitura, através da CDHU, conseguiria fazer a reforma. Então, para vocês aí, os nobres pares, se puderem aí fazer solicitações para os seus deputados, vem de bom tom. Obrigada, viu?
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 344/2023, Lico, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para a finalização das obras de recapeamento em toda a cidade, nas áreas previamente estabelecidas.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 345/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito realizar a poda da cerca viva localizada na rua 7 de setembro, no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 346/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito realizar a operação tapa-buracos nas ruas do distrito de Jaffa.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 347/2023, Rodrigo Gutierrez, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao nobre deputado federal Davi Soares pela liberação de uma emenda parlamentar para custeio da área de saúde de nosso município no valor de R$100 mil.
Consulta o senhor secretário, se há oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, amigos vereadores, público que nos assiste. Vou ocupar a tribuna rapidamente só para agradecer ao deputado federal Davi Soares por ter destinado esse recurso no valor de R$100 mil para custeio da saúde do nosso município, para poder a secretaria, no caso, ocupar esse valor de R$100 mil na demanda mais necessária. Então, eu queria aqui ocupar rapidamente a tribuna e agradecer ao deputado André Soares por ter atendido as nossas solicitações aí. E que o Garça, não só em meu nome, mas os munícipes de Garça e Jaffa, agradece o deputado pelo empenho e dedicação aí ao valor destinado de R$100 mil para a nossa cidade. Muito obrigado, deputado Davi Soares. Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 348/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, ao vice-governador Felício Ramute, ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleusis Paiva, e ao secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, solicitando-lhes que procedam à realização de estudos visando a regionalização da Central de Regulação de Vagas CROSS.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Vereador Marquinhos? Antônio? Em votação global, os requerimentos. Vereadores, por favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se manifeste.
Pela ordem, presidente.
Sim, Pedro.
O senhor chamou o vereador Marquinhos, não chamou o vereador Fabrício.
Perdão, eu não vi. Vamos voltar, então. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha, ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos vereadores no prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam e que nos assistem pela internet. Bom, estava aguardando, né, um processo, aliás, né, tentaram processar a gente, né, eu e o vereador Fábio, por uma diligência num posto de saúde onde não havia médicos, tá, naquele momento. Né, acho que foram 2 dias... que não tinha médico, a população, ela liga para os vereadores, né? E eu, como de costume, eu procuro ir sempre no local para atender a municipalidade. Né? A gente tem atuado bastante aqui nessas questões. Acho que o dever do serviço público, ele tem que ser ofertado para a população, porque todos sabem que existe um convênio e uma compra de serviço. Né? Se a prefeitura compra o serviço de uma OS, ela tem que cumprir com o que está acordado entre as duas partes. Então, isso é um ponto. E se a prefeitura paga uma organização social que é responsável por colocar médico no posto e não faz, o vereador tem que ir lá. Ele tem que ir lá, né? E quero deixar claro aqui, na lei orgânica do município, ela diz que o vereador, eu acho que a população também, ela tem o direito de ter acesso a qualquer documento. A qualquer documento. O documento é público. E se a pessoa, ela, né, se propôs a trabalhar no serviço público, ela tem que respeitar, né, as leis vigentes no município. Isso é ponto. Então não adianta falar que o vereador vai lá, vai atrapalhar o serviço. Pelo contrário, o vereador está trabalhando. Quem está atrapalhando o serviço do vereador é quem não fornece o documento. Esse sim atrapalha o serviço do vereador. Porque se ele soubesse da lei que existe no município, na hora que fosse solicitado o documento, ele já apresentava. Mas eles gostam de arrumar treta. Eles gostam de arrumar confusão. E aí diz que o vereador vai lá arrumar confusão. Muitos funcionários não estão preparados para trabalhar no serviço público, porque eles não respeitam as leis. O vereador, ele está aqui na Câmara Municipal porque ele foi eleito por uma parte da sociedade. Pois não,
parte, vereador.
Pois não.
Lembrando que quando aconteceu esses fatos com o vereador Fábio, o prefeito colocou aquele decreto absurdo lá que bem dizer, proibia a visita dos vereadores no departamento público, onde que o vereador daqui tinha que marcar a hora, não podia entrar, e a gente conseguiu resolver esse problema, graças a Deus, mas foi baseado nisso, tentando diminuir a atuação dos vereadores na parte da fiscalização.
Bem lembrado, vereador Pedro, mas é uma atitude ridícula de um chefe do executivo, né? Ridículo, totalmente, né? Propor para uma Câmara Municipal ela votar contra ela mesmo, né? Isso é uma proposta absurda, né? Então, eu quero dizer aqui que agradecer o Dr. Cássio Tonon, foi meu advogado. Foi muito claro, né, na apresentação da defesa. E o juiz entendeu que realmente o vereador, ele tem essa prerrogativa. Aliás, é a obrigação do vereador. Desde que não ofenda, desde que esteja lá exigindo seus direitos. E é isso que a gente fez e a gente deixou claro nessa decisão. E nessa decisão, construímos uma jurisprudência. Né? O vereador agora, ele já deixou claro que ele tem essa obrigação. É obrigação do vereador ir. Quando não tem médico, tem que ir lá sim. E tem que expor que o vereador foi lá e observou que não tinha médico. Tá? Nesse caso específico.
Então, meus colegas aqui, vereador, essa função do vereador, ela é essencial para o andamento do serviço público, né? A secretaria, ela tem essa obrigação de fiscalizar, o executivo tem essa obrigação de fiscalizar, mas não faz. Porque se está faltando médico nesse caso que aconteceu, eles deveriam ir lá e já cobrar a OS para colocar médico no local. Enfim, estou satisfeito e feliz com essa decisão e prova que nós temos esse direito.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, que compõe. Fabinho tá com voz do Roberto Carlos hoje, né? Pessoal, peço desculpa, eu tô muito resfriado, mas estou passando bem. Bom, vamos lá. Bacana. Foi incrível. O Bacana fez uma colocação aqui muito correta. Nós, vereadores, temos a obrigatoriedade de fiscalizar. E para nós, para mim e para o Bacana, foi uma vitória. Por quê? Porque nós constatamos que não havia médico no local, não citamos nome de médico, não conhecíamos o médico ou médica, e nós tivemos uma dor de cabeça monstruosa. E a pessoa fala assim, vereador não faz nada. Base do prefeito. Não vai fazer, não vai arrumar chifre em cabeça de cavalo. Mas a gente que quer fiscalizar e ver o que está certo ou errado, a gente vai sim, você pode ter certeza. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos, Cássio Tonon, doutor Alexandre, doutor Gilberto Garcia. Olha, foram incríveis na defesa e deixando bem claro que o juiz entendeu ninguém citou o nome de médico nenhum. E bem lembrado, Pedro, que na época o prefeito mandou um projeto de lei aqui, né? Um projetinho de lei, não lembro direito, para que nós não pudéssemos ir fiscalizar. Quer dizer, você vai aprovar um projeto contra a própria Câmara. Mas nós continuaremos fiscalizando. Sim, permito, Bacana.
E deixando claro que se a Câmara Municipal vota um projeto daquele, ela poderia até ser responsabilizada, porque ela está tirando o direito dela de ir estar fiscalizando, né, o próprio Executivo, que é um absurdo, né?
Sim, com...
Porque você, quando é eleito, eu acho que a função maior do vereador é fiscalizar. Porque essa é a função do DGAT, fiscalizar onde está sendo aplicado os recursos públicos. E se vota um projeto desse, que, sei lá, eu acho que o prefeito poderia até nessa questão votar num projeto desse. Seria o absurdo dos absurdos, né? Infelizmente, né, a gente já passou aqui por muitas dificuldades, né? Mas continuamos aqui, como eu disse, vivos, firme e forte.
E fiscalizando, né, Bacana? E ó, essa semana eu estive dando um pulo aí em uma denúncia e quando eu cheguei lá, eu pude ir embora, porque o Bacana já estava na fiscalização. Então, gente, ó, parabéns, muito obrigado, uma boa semana a todos. Quem gosta de fiscalizar, gente, fiscaliza sim, porque é necessário. Vamos cobrar, porque nós somos eleitos para isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Bom, concluído o primeiro turno. E havendo tempo ainda no grande expediente, concedo a palavra, senhores vereadores, para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, eu quero colocar alguns fatos aqui que acontecem com essa gestão, né? que realmente a população ela sempre faz questionamentos. E a gente, como está sempre na rua, andando, conversando com as pessoas, a gente ouve, né, algumas reclamações e as pessoas elas estão de olho, né? Elas estão de olho. A eleição está chegando. Está logo ali, né? Então as pessoas começam a se movimentar, começam a correr para cá e tá certo. Tem que se movimentar mesmo, né? Mas a sociedade ela já faz uma leitura, né? De cada político que existe aqui no município, do trabalho que é feito, do trabalho que não é feito. Então elas fazem essa leitura, né? A gente está aqui desde 2009, incomodando bastante, porque essa é a função. Tem que incomodar mesmo o executivo tem que trabalhar, tem que fazer obras na cidade, tem que entregar o serviço público, até mesmo porque em eleição foi um comprometimento, né, de todos os candidatos que foram, colocaram, né, sua campanha para estar, né, disputando a eleição. Então, assim, o que a gente cobra aqui são o que foi abordado em campanha. Então, não tem nada demais aqui os vereadores abordar os projetos que era para ser feito no município, né, e também os compromissos com a nossa sociedade. Quero falar do antigo Caixa Econômica Estadual, que depois foi Banco do Brasil, né? Vou voltar lá atrás, que no final do mandato do prefeito Faneco, ele desapropriou a segunda parte ali da rodoviária antiga, né? E daí era para ser construída uma estação ciência. Como é prerrogativa do executivo, né, a Câmara não tem muito poder para obrigar ou não, o prefeito, assim que ele ganhou, ele colocou ali a venda, né, e foi vendido e construído uma loja de comércio, que é a loja 100. Está ali, né, no comércio. E na época eu vi que foi uma grande conquista para o executivo, ele falando aquilo, né, que era ser uma estação ciência, construiu um prédio que ia gerar emprego, né, e está lá construído até hoje. E a cidade não mudou, né, com a vida da loja 100. Né? É uma loja, né, que vende produtos, né, e está lá. Mas assim, a cidade em si, no contexto, ela não mudou nada, né? E ele, naquela ocasião, ele assumiu um compromisso de... Logo foi feita a desapropriação da antiga Caixa e assumiu um compromisso de construir com outro nome a Estação Ciência ali, mudando o nome. Foram gastos ali R$300 mil. Eu pedi a relação do que foi feito ali, porque R$300 mil dá para fazer uma casa.
Pela, né, ordem, pessoal aí do plenário, nós precisamos mostrar um pouquinho mais de atenção a quem está na tribuna. Obrigada.
Obrigado, presidente. Gostaria que, presidente, a senhora solicitasse um minuto, né? Fui interrompido, então, quando a gente é interrompido, tem que solicitar um minuto, por favor.
Acrescenta, Fabiano, obrigado.
Tá, obrigado, presidente. Então, para voltar àquele fato, esse fato da Estação Ciência, é Lico. Depois que fala que você ri, você não gosta, né? Então é essa a questão. Não, é sim. Agora foi porque eu ouvi o que você falou. Tá? Desnecessário.
Pilar, pode falar. Uma parte, vereador. Eu falei desnecessário.
É desnecessário porque ela interrompeu o vereador, porque ela
não,
pediu
ordem. Não, mas eu falei do senhor. Eu falei desnecessário para ela.
Tudo bem, vereador. Eu acho que não é o momento da gente estar com um assunto tão sério como esse, que é o gasto de dinheiro público, né? Como a presidente pediu para prestar atenção, mas preste se quiser. Tomara que a população esteja assistindo e prestando atenção no que eu estou falando, porque é um fato muito importante essa questão da Estação Ciência, que não foi construída em dois mandatos do prefeito. E está ali o prédio daquele jeito e foram gastos ali R$300 mil. Tá? R$300 mil em um projeto que a sociedade aguarda. Então a gente viu muitas promessas desse prefeito... E até hoje, poucas obras foram feitas aqui no nosso município em quase 7 anos.
E lembrando que obra só pode ser entregue até junho do ano que vem. Nós aqui aprovamos aqui um empréstimo de 17 milhões de reais. Eu votei favorável. Estão fazendo o recapeamento da cidade, mas deixar claro que a prefeitura, ela conseguiu, através da aplicação da planta genérica, 49 milhões a mais em seu orçamento no ano passado. Tudo isso é dinheiro da sociedade. E o prefeito gastou 181 milhões o ano passado num orçamento em 2020 que era de 132. Ainda empresta o dinheiro, a gente vota favorável para ver se as coisas andam. Mas nós temos muitas obras paradas aqui no município. Então, para não dizer que é uma vergonha, é lamentável.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, eu vou ser breve nas minhas palavras. Eu queria dizer para vocês o porquê que eu tô com essa gripe forte. 3 dias atrás, a minha mãe teve um problema de saúde, hipoglicemia e pressão alta. Nós estivemos na UPA, fomos muito bem atendidos, graças a Deus, a equipe está de parabéns, atendimento rodando perfeitamente. Porém, no dia anterior, no dia após, eu precisei voltar à UPA novamente. E, para uma grande surpresa, voltei eu e o meu companheiro. E eu vou falar uma coisa para vocês. 1 hora esperando atendimento, 10 pessoas sentadas, eu entrei. O médico, eu tenho aí, salvo o que eu conversei com o coordenador do hospital. Resumindo, eu precisei sair de lá sem atendimento para ele, porque ele estava passando mal dentro do carro. Ele precisou aguardar dentro do carro por conta de sintoma gripal. Não poderia ficar no meio das pessoas idosas lá dentro. Tá. Aí eu te pergunto, entrei lá dentro, não tinha emergência. O médico estava supervisionando as pessoas nos quartos. Já era tarde. Chegou um acidente. Ficou lá na frente. Peraí. Eu não estou entendendo. Ou qual é a ideia? Esperar lotar? Para dar briga? Eu não estou falando nem por causa do Vinícius, não. Eu tô falando porque eu precisei catar ele, levar numa farmácia e fazer todo o atendimento, medicamento, tudo através de farmácia. Porque se ficasse lá e chegar na minha casa fazer inalação. Só que aí até então, eu que já não sou mais jovem, peguei a gripe mais forte ainda. Fiquei de cama final de semana todo. Quase não venho na sessão hoje. Hã? Então assim... Eu queria que o diretor do hospital preste atenção, Plínio, vou tornar a repetir, eu conversei com ele na UPA e ele me disse, tem 10 pessoas e eu estou acompanhando. Eu saí de lá, voltei. Gente, em 1 hora chamou 1 pessoa. Não é mentira minha. E ele sabe muito bem disto. Aí você fala, Fabinho, mas tinha emergência. Não, não tinha emergência. A UPA estava... vazia lá para dentro, todo mundo acolhido, todo mundo atendido lá dentro, o médico dentro da sala, a médica dentro da sala, e por que não atende o povo, gente? Responde para mim. Me responde. Por que quer deixar juntar lá na frente para depois chamar de uma vez? Pessoas idosas? Por favor, né? Vamos prestar atenção. O povo paga imposto. Não é por causa de mim, por causa do meu companheiro que estava lá, não. A gente é jovem, a gente pegou o carro, foi tomar providência fora dali. Mas pessoas idosas, se pega essa gripe que eu tô, morre. Porque eu tô debaixo de medicamento há 4 dias. Eu quase não consigo vir na sessão hoje. Mas eu aqui estou. E quero deixar bem claro que nunca fui mal atendido na UPA, a equipe é muito boa, mas eu não sei dizer o que aconteceu. Tá? Eu não sei dizer o que aconteceu. Sei que em 2 médicos atendendo, Tá escrito aí, ó. Um tá supervisionando e o outro tá atendendo a porta. Em uma hora chamou um paciente. Aí chegou um acidente. Leva pra dentro. Aí para o resto. O doutor sabe que ele é médico, ele sabe como é que funciona. Mas, quando a UPA está vazia assim, eu acho desnecessário segurar... Eu não entendo, mas eu acho desnecessário segurar os pacientes lá na frente. Tá bom? Era só isso que tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem ainda de forma presencial e também pelas redes sociais. Pois é, começar a se aproximar aí um ano de eleição, que é 2024, né? E, obviamente, agora os discursos se tornam mais ríspidos, mais politizados. Isso faz parte de uma democracia. Aquele que é a favor defende, aquele que é contra critica. Aquele que fez mostra, o que não fez tenta mostrar alguma coisa e assim vai. É a política, acho que em todas as cidades, não é só na nossa. E a gente aqui, como político que somos, e estamos nesse cargo que é passageiro, devemos respeitar a democracia e respeitar as pessoas que, na verdade, não são nossos inimigos, são os nossos adversários. Então, torço para que um dia a política seja feita de uma forma um pouco mais... educada, talvez, porque, como eu disse, assim como um jogo de futebol, o adversário não se torna seu inimigo. E porque você discorda, ele não é uma pessoa que você não tem que deixar de gostar. Você pode não concordar, mas não criticar, ofender, falar mal. Não estou direcionando isso a ninguém, estou falando só porque daqui para frente nós, eu e todos os outros daqui, estaremos envolvidos em um momento político que se inicia. Queria parabenizar a Secretaria de Obras e Planejamento e também a empresa Oliveira Correia, né? Então, em nome do secretário Paulo, em nome do secretário Piola, todos os seus funcionários da empresa, tenho visitado as obras de asfalto, conversado com os munícipes nos bairros, tem sido um asfalto muito bem feito, elogiado pelos munícipes daqueles bairros, estive na Paineira agora recentemente, né? Chegou até o final das chacras lá, já fez o contorno. Agora acho que inicia no centenário. Então, assim, quando a obra está dando problema, a gente vem aqui e critica a calçada, como eu fiz recentemente, falei que tinha que ser melhor o serviço, mas quando a obra está sendo bem conduzida e bem feita, eu acho que é justo também a gente vir falar. Então, é uma obra grande que precisou aí do envolvimento de várias secretarias para que ela acontecesse, e o que é bem feito, a gente tem que falar também. Então, parabenizar aí tanto a secretaria, quanto a empresa, quanto o poder executivo, porque nem tudo é ruim. Obviamente que podemos aí evoluir, melhorar, mas lembrar a sociedade que uma obra dessa magnitude não acontece há muitos anos na nossa cidade, né? Com uma abrangência de tantos bairros, de tantas ruas, há muitos e muitos anos ela não acontecia. Acontecia um recap, um tapa-buraco, uma coisa nesse sentido, como aconteceu nos últimos anos e nas últimas gestões. Mas uma obra dessa magnitude, atingindo aí uma porcentagem tão grande de bairros e de ruas do nosso município, tem sido muito raro acontecer. Então, parabéns pelo projeto desenvolvido, parabéns pelo que está sendo feito, porque a gente sempre fica com o pé atrás antes de começar a obra, né? Saber se vai ser bem feita, se a empresa é boa, e dessa vez eu tenho que subir aqui e elogiar.
Pela ordem, uma parte.
Concedo.
Vereador, eu também fiquei surpresa a semana passada, que eu vi no Diário Oficial do município que houve aí licitação para o SEI, que as obras estão paralisadas aí por um desacordo entre a empresa que ganhou a licitação, e parece que a licitação foi refeita. Eu até solicitei em requerimento o edital da licitação, e aí a gente pode estar... num futuro próximo, está visualizando essa obra aí sendo retomada. Obrigada.
De nada. Nossa parte, basta a gente cobrar, né, obviamente, ficar de olho, e quando acontecer, ficar feliz pela população. Poderia ter acontecido antes, mas só de acontecer, a gente tem que parabenizar e ficar feliz. Bom, de qualquer forma, entendo que É, não é uma obra simples de tocar, viu? A gente não imagina mais uma obra com um recurso tão elevado assim, duas secretárias envolvidas. Eu acho que sim, tem que ser visto e tem que ser parabenizado, porque é uma responsabilidade muito grande dentro do nosso município. Então, parabenizo aí essas secretarias e acredito que quando a cidade tiver a sua boa parte asfaltada, esse sentimento às vezes vai diminuir, de que a gente olha e vê a cidade esburacada ou abandonada, mas eu tenho certeza que o asfalto vai tapar bastante parte desse problema. Acredito que quando tiver pronta essa obra, em todas as ruas que ela precisa estar pronta, e se for feita com essa qualidade, nós teremos uma outra sensação e um outro sentimento. Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador? Você só tem 15 segundos?
Não, dá tempo. Dá tempo. Mas se não der tempo de eu responder uma parte, eu não posso permitir.
Não, então deixa eu falar na parte do
Pedro. Aí eu peço também. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, senhores oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico. Senhores vereadores, o vereador Lico vai ocupar a tribuna, por favor. Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, você vê como que era, né, senhor presidente, meus amigos vereadores, vamos descontrair um pouquinho, né? Que agora há pouco a presidente exercício, não tira a razão dela, chamou a atenção da gente, né, Ademar? Tinha mais gente conversando, o presidente conversando com o ex-presidente, e agora a gente começando a falar, os vereadores conversando também. Mas tá bom, né? Faz parte. Faz parte da política, né? Desde que não seja ofensas, né? A gente vai discutindo os projetos democráticos, né? E como diz, o pessoal fala muito de vereadores da situação, né? Vereadores da oposição, né? Mas deixamos bem claro aqui que às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde também, né? É deixar bem claro isso aí, que a vida é assim, ganha, perde, empata, compra melhor, compra pior, né, vereador Cateto? Canta melhor, né? E as pessoas entendem o que a gente fala, entende muito bem. Só reforçando, hoje eu fiz um requerimento, senhor presidente, pedindo ao executivo qual a previsão da final da obra do asfalto, né? E às vezes muita gente pode não estar entendendo, né? Porque esse pedido da finalização da obra, né? Que nós temos um cronograma, né? E a gente também, né? Anda também na cidade, né? Às vezes as pessoas falam que os vereadores não andam, só eles que andam, né? Mas a gente também anda na cidade e bota fé no... nos nossos eleitores também. E o pessoal vem elogiando muito, né, o asfalto, né, a malha asfalto que está sendo feito na cidade. E perguntam para a gente qual é o prazo, né, que vai estar no bairro deles. Então, foi uma solicitação simples, né, para quem está nos ouvindo, né, que nós tivemos essa votação aqui. Nós somos a favor desse projeto desde o seu começo, né? Não tivemos a votação plena, né? Tivemos acho que 2 votos contra esse projeto de asfalto em nossa cidade. Mas a população está entendendo que foi um bom projeto, será um bom projeto. Seria melhor ainda, né, se não tivesse cobrança de nada após esse projeto, né? Se não tivesse cobrança de tarifas, de taxas, né? No decorrer depois da execução desse projeto maravilhoso que é a cidade, que é o asfalto.
Permite uma parte, vereador?
Toda, meu amigo.
Lembrando que não terá cobrança se for alterado aquele requerimento que eu fiz para a mesa diretora, questionando sobre a DIN, porque se aquele artigo da lei continuar em vigor, terá cobrança sim.
E não vai ser pouco, não. Porque o que é gasto em asfalto e guias e sarjetas em um ano é pago pela população no ano subsequente. Então, se foi gastado 25 milhões esse ano, o ano que vem vai ter que ratear esses 25 milhões para a população. E é pensando nisso que eu estou questionando e cobrando a mesa diretora, a prefeitura, para que esse artigo seja retirado imediatamente da lei do município. Caso contrário, vai ter gasto e muito gasto.
Sim,
concede uma parte, vereador?
Concedo.
Eu queria dizer que em relação a esse assunto do Pedro, recentemente, inclusive quarta-feira, tivemos uma reunião com o prefeito, ele esteve aqui na Câmara Municipal, tratamos dessa preocupação, que é de fato essa situação, e queria tranquilizar a população e dizer que não vai existir essa cobrança, porque a Câmara está se movimentando, preparando um projeto para que não exista essa cobrança. Então, nos próximos dias, será apresentado um projeto aqui que trata desse assunto e que exclui essa cobrança da população. Da Câmara Municipal.
E nós temos que ser justos aqui, vereador Pedro Santos. Nós acompanhamos o seu pedido do requerimento, tá? E o senhor está brigando por isso, né? Dentro do meu questionamento aqui, já que o senhor se pronunciou, né? Nós sabemos que o senhor tem um requerimento na casa, que o senhor está brigando para que não seja cobrada essa taxa. Quero deixar bem claro para a população. E eu espero também, como outros vereadores, como o vereador Rafael Fabetti, está se tomando as providências para que isso não aconteça.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores, bom, foi levantado aqui o assunto das obras do município. Recentemente, o Tribunal de Conta apontou que o município de Garça tem algumas obras paradas na Secretaria de Educação e também em outros departamentos. Dentre eles, também a questão da Estação Ciência, que alterou o nome. O vereador Bacana fez o questionamento, é importante. Por quê? A obra pública, ela é diferente da gente construir uma obra da nossa casa. Ela tem que ter os prazos, tem licitação. Nós sabemos que muitas vezes as empresas que ganham jogam o valor lá embaixo, depois fica pedindo aditamento. Se você não dá o aditamento, ela para de trabalhar. É complicado. Mas o que não dá pra gente aceitar é esse período tão, tão, tão grande. Se você parar para pensar, uma criança que está no pré-2 hoje, indo pro primeiro ano, ela nunca viu a Estação Ciência. Quando ela nasceu, começou a construir. Permitiu ela vai para o primeiro ano e não viu terminar a obra.
Permitiu a parte?
Pois não.
Eu achei engraçado o vereador responder. Quando eu estava falando, ela não falou, né, disso. Acho que ela deve ter recebido uma mensagem, né, para falar. Mas é bom saber, né, que estão licitando, né? Mas, na verdade, aquela obra ali, né, aquela obra que nós falamos da Estação Ciência, que agora mudou de nome, né, parece que é outro nome, se eu não me engano, né? O prefeito ele já está há 7 anos já vai fazer em novembro, outubro, 7 anos do mandato. Então, assim, se ele fazer essa obra, né, até junho do ano que vem, então, quer dizer, foi falta de interesse mesmo não fazer a obra. Porque se ele está há 7 anos e nem sequer, né, na verdade, eu pedi lá a relação, né, para ver o que, que ele fez lá, mas, na verdade, ele só quebrou. Se em menos de um ano ele fazer, então foi falta de interesse mesmo, né, se ele entregar essa obra nesse prazo curto. Então a gente vê que realmente compromisso é zero com a população, né? E com relação ao asfalto, eu lembro que eu votei favorável, contrariando o vereador, né, porque eu acho que na minha opinião, é claro, não discordando da Vossa Excelência, que seria um projeto bom para a cidade. Mas só lembrando que esse projeto é um dinheiro emprestado que todos os outros prefeitos, né, que assumir a prefeitura, ele vai ter que continuar pagando. É óbvio que o prefeito não paga nada, né? Quem paga é a sociedade. Então, é para deixar claro aqui que próximo prefeito que entrar, o outro, não é ele que vai pagar. Aliás, ele está ganhando para poder continuar pagando as obras. Obrigado pela
parte. Obrigado, vereador.
Permite uma parte?
Pois não.
O requerimento que eu mencionei foi assunto de pauta de sessão. Acredito que todos aqueles que fazem uma boa leitura da pauta, eles devem ter percebido que há um requerimento dizendo e solicitando o edital da licitação para que esta vereadora ela fiscalize o que foi acordado antes para o que está sendo acordado agora em licitação. Grata.
Obrigado.
Me concede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
É só um adendo só, tá?
Sim.
Que o bacana tem razão. Que, obviamente, que trata-se de uma parte de empréstimo que o próximo prefeito irá arcar. Assim como esse arcou parte de empréstimos de prefeitos anteriores, com a reforma da tubulação de água, ou do passado todo, que é uma prática comum entre as prefeituras, justamente dividindo isso em parcelas para atingir o limite fiscal aí de endividamento.
Obrigado, vereador.
Permite outra parte?
Pois não.
Você citou aí que essas poderá ter taxa de cobrança, não vi a sua emenda no projeto, mas enfim, eu lembro que foi vários requerimentos que eu fiz sobre a questão, eu votei favorável porque o prefeito apresentou que a prefeitura não tinha índice de endividamento, ela tinha superávit orçamentário para poder fazer esse empréstimo. E agora, dentro do projeto, ele quer colocar um artigo para taxar a sociedade? Aí o cara está com piada, né?
Só para concluir em relação a esse ponto, é assim. Hoje, na lei municipal, ela tem um artigo que diz o seguinte, que todo o investimento que o município fizer em asfalto e sarjeta terá que ser rateado para a população pagar no ano subsequente. Então, como que o investimento esse ano está sendo alto por conta do mais asfalto, se esse artigo continuar em vigor, todo esse recurso de 25 milhões terá que ser rateado para a população pagar ano que vem. Agora, imagina só, você pagar 25 milhões no ano. Então, por isso que existe essa movimentação para tentar tirar esse artigo. Porque se esse artigo permanecer no ano que vem, infelizmente, a população vai pagar um valor absurdo na cobrança do asfalto. Torço para que caia esse artigo e é por isso que eu estou cobrando e brigando tanto com a presidência.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lucas Cateta.
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, público de casa nos assiste mais uma vez. Retornando aqui na tribuna. Sobre o assunto aí do asfalto, muito bem colocado, eu vou ser breve, tá? E em Jafa, o vereador Gutierrez acompanha, o vereador Almeida está sempre lá, a gente está com muitos buracos também, e o pessoal tem cobrado bastante, até fiz um requerimento agora, passei para o Antônio, solicitando quando vai ser inaugurado, né? O asfalto lá no nosso distrito, pois eu tenho recebido muita cobrança, eu sou cliente ali do Jacaré, eu vou lá e sempre a gente passa ali, o pessoal tem reclamado, né, ali na frente da casa do Tiarinho, o Gutierrez que mora lá sabe que tá muito feio, os buracos estão, as crateras lá estão imensas, de verdade, Rodrigo.
Permite uma parte, Lucas?
Sim.
Inclusive hoje, no caso, eu fiz um requerimento solicitando, no caso, a Operação Tapa Buraco e tive o cuidado de ligar diretamente para o Silvio, que é responsável do setor de obras, no caso, para que ele possa se atentar nessa esquina, no caso. Ela vai receber o recapeamento, já está no cronograma para ser recapeado, porém, ela precisa de uma atenção especial ali, porque ele realmente abre uns buracos ali. Então, ele falou que vai vir providenciar o mais rápido possível para poder levar um concreto lá, para poder estar tampando esses buracos. E a respeito do recapeamento de Jafa, eu posso estar passando para Vossa Excelência, que eu entrei em contato também com o Piola para saber, provavelmente ela chegue até o final do ano, só não tem a data exata para poder passar para você. Se alguém te questionar alguma coisa, pelo menos você já fica a par da situação.
Concede.
Obrigado pela parte, viu?
Obrigado, Gutierrez. Concedo, Rafael.
Eu queria dizer assim, que eu queria tranquilizar a população, que a gente falou hoje taxa do asfalto, isso deixa todo mundo apavorado, a população já está mandando mensagem, queria tranquilizar e dizer que o Pedro, através de um requerimento, deu a ideia de uma DIN. Eu não concordava com a DIN, não porque não era uma saída, mas não porque não era a única saída. Uma DIN é uma ação judicial, que tem uma discussão judicial, que pode levar um tempo. Existem outras possibilidades, como um projeto da Câmara Municipal, que está sendo elaborado por alguns vereadores. Então, de uma forma mais rápida, mais eficiente, e que a Câmara passe a ser protagonista para isentar a população dessa taxa. Então, assim, inicia-se com uma ideia, discute com uma ou duas pessoas, cria-se uma discussão entre várias pessoas, convidamos o prefeito para estar aqui, apresentamos uma ideia desse projeto para ele essa semana, todos os vereadores foram convidados para essa reunião, eu sei que talvez o horário não era bom para alguns, eu entendo, mas era o horário que a gente tinha, né? Mas todos os vereadores foram convidados, Então, eu queria tranquilizar a população e dizer que a Câmara Municipal, juntamente com o Poder Executivo, está bolando aí uma estratégia para que exista a isenção dessa taxa. Não através da DIN, talvez como o Pedro deu a ideia, mas de uma outra forma mais célere e mais garantida em que a Câmara passe por essa renovação. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. E, mais uma vez, deixando claro que o Pedro foi aí, correu atrás com certeza. E tá certo, Pedro. Quer usar uma parte para acabar de falar também?
Uma parte.
Eu permito pro tenente, depois eu libero para você, Pedro.
Esse projeto do Mais Asfalto, você lembra que para começar, para aprovar, já foi bastante questionamento. E agora, depois de estar em andamento, ainda tem questionamento. Então eu vejo esse projeto muito importante para a nossa cidade, para a nossa população. Vai trazer um bem-estar para nós, né? E a cidade vai ficar melhor e mais bonita. Então são investimentos importantes. Lá em Japa vai chegar, tem todo um cronograma, né? Aquela rua 7 de setembro está precisando muito de um asfalto lá. Está para o buraco, acho que não vai nem resolver, porque está muito ruim mesmo. Mas vai chegar. Então eu vejo esse projeto muito bom, muito importante. E quanto à taxa, o Rafael já explicou várias vezes, não haverá taxa, porque o projeto vai sair daqui, será votado e será aprovado, e com certeza isenta o cidadão de qualquer taxa aí de pagamento. Aí. Obrigado.
Boa, Pedro. Uma parte, vereador. Essa é a minha briga. Esse é o meu posicionamento. Com a DIN ou sem a DIN, a prefeitura precisa tomar uma atitude referente a esse artigo da lei. Deixei bem claro, conversei com o presidente, questionei a mesa diretora para a apresentação da DIN, porque seria a possibilidade caso o executivo não concordasse. Mas se há um trâmite para que saia um projeto daqui, que os vereadores aprovem, fico feliz. Porque o que eu não admito é que a população pague 25 milhões numa taxa do asfalto. Você entendeu? E é essa a minha briga, para que seja retirado de uma forma ou de outra.
Parabéns, Zé 2. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Senhores colegas vereadores, eu gostaria aqui, rapidamente, de usar esses 5 minutos e parabenizar a iniciativa que essa Câmara Municipal, mais uma vez, está tendo em prol da população. Já vim aqui nesta Câmara, só um momentinho, tá? Falei no meu primeiro dia de mandato, né? Eu já falei e vou repetir, tá? Tinha uma senhorinha e tinha um senhorzinho lá na rua IP, na Paineira, que ele faleceu, que estava com as pernas amputadas. Eu contei essa história, que ela veio com um carnezinho de R$150, eu acho que tinha uns 25 papelzinhos daquele lá. E foi um primeiro pedido que eu pedi para o prefeito João Carlos, naquele primeiro momento do meu mandato como vereador, né, o que a gente poderia fazer com pessoas que não tinham necessidade mesmo. Né? E a resposta foi infeliz, né, naquele momento, pelo Poder Executivo. Mas eu quero parabenizar aqui essa Câmara Municipal, o Pedro, o Rafael, o Marcelo, enfim, todos os vereadores aqui, que tiveram a iniciativa de fazer esse projeto de lei para, enfim, acabar essa taxa. Pode falar.
No caso do Jardim Paineiras, ali chama contribuição de melhoria. Tá? Ali é diferente do recapeamento, se eu não me engano. Provavelmente é outro tipo de assunto. Ali foi, eles conseguiram o asfalto lá. Foi um projeto desde a época do Cornélio, que era o PAC, Projeto de Aceleração ao Crescimento. Aí depois foi asfaltado, colocado guias e sarjetas lá naquelas ruas que não eram asfaltadas. E daí ela entra na lei de contribuição e melhoria. Por isso que os munícipes que não tinham asfalto, porque aquele loteamento ele foi construído, hoje a lei de empreendimentos imobiliários ela tem outras exigências. Hoje o empreendimento imobiliário ele tem que entregar com asfalto, infraestrutura completa, guia e sarjeta, é diferente. Então, por isso, naquela época, foi asfaltada as ruas e, consequentemente, não avisaram os munícipes que eles teriam que pagar porque eles não tinham asfalto, o loteamento entregou sem o asfalto. E a prefeitura, ela não pode fazer uma benfeitoria que não seja onerada para a sociedade naquela época, essa discussão. Então, acho que é bem diferente essa questão.
Pode falar. Pode ser. Consegue a parte, vereador?
Claro.
Justamente é diferente que não é o mesmo projeto. Né? Essa taxa que será excluída agora, será excluída da lei do município. Né? E não referente àquela condição daquele asfalto, e sim a condição desse novo asfalto. Então, todo local que estiver recebendo essa melhoria nova não terá a taxa dessas guias e sarjetas através desse futuro projeto que está sendo desenvolvido. É um projeto que demandou de estudo, porque, ao meu entendimento inicial, parecia ser uma iniciativa do Poder Executivo e poderia existir um vício de ilegalidade ser apresentado pela Câmara. Mas depois de aprofundar o estudo junto com o procurador jurídico, a gente descobriu que existe sim legitimidade da Câmara Municipal apresentar esse projeto e isentar a população. O que mostra que, como o Pedro disse, a Prefeitura precisa fazer alguma coisa? Não, nesse caso é a Câmara que está fazendo, né? Através de alguns vereadores. Então, fica aqui uma comunicação para a sociedade que a Câmara está atenta ao que está acontecendo. Obviamente que não é tudo que a gente consegue resolver, mas o que está na nossa mão, que tem legitimidade jurídica, a gente está atento. Obrigado, vereador.
Com certeza, por isso mesmo que subi aqui para parabenizar esse feito da Câmara Municipal. É algo justo, né, e limpo para a sociedade. Muito obrigado pela atenção.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Antes de encerrar essa sessão, informo que, em virtude do feriado da próxima segunda-feira, a 13ª sessão ordinária será na terça-feira, dia 2 de maio, às 17h15. Gostaria de agradecer à mesa diretora, os senhores vereadores, pela condução do trabalho e que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite. Vão com Deus. Obrigado.